Vereador Fernando, Podemos. Vereador Afleu de Landim, PT. Vereador Wenderson Lopes, PSC. Vereador Thaís, Partido PSL. Vereador Luiz Lacerda, PT. Vereador Tele Júnior, PMN. Vereador Leandro, PTB. Vereador Mauron, PSDB. Vereador João Feitosa, PTB. Coro suficiente. Vereador Geli, PT. Coro suficiente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo coro suficiente, declaro aberta a sessão e convoco o vereador Ederson Lopes para fazer a leitura do texto bíblico.
O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Marcos capítulo 7, versículos 15 a 23.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Solicito o terceiro secretário, vereador Teles Júnior, que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado, o quórum declarou aberta a sessão, pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Primeiro, projeto de lei ordinária 023/2019, de autoria do vereador, da vereadora Eline Rosa. Dispõe sobre a proibição no município de Anápolis do fornecimento, bem como o uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e da outras providências. 2. Projeto de lei ordinária 024/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa. Dispõe sobre a adequação das calçadas às normas da ABNT para garantia de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência visual. 3. Projeto de lei complementar 025/2019, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre doação de áreas públicas ao regime próprio de Previdência Social de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Thaís Souza, Paulo de Lima e pastor Elias Ferreira. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, Pedro Mariano, Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Jean Carlos e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Ou votação de projetos em primeira votação. Primeiro, projeto de lei ordinário 066/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano. Torna obrigatória a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas ou internas das agências bancárias localizadas no município de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Deferido pedido de vista ao vereador Américo. Usou a palavra pela ordem o vereador Mauro Severiano. Ou votação de moção de apelo de moção de pesar, ou votação de requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador Lélio Alvarenga. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, pastor Elias, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano e Leandro Ribeiro. Sem nada mais tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outro para o dia 13 de fevereiro em horário regimental.
Obrigado, vereador Teles. Passa a palavra para o segundo secretário, vereador Mauro José Severiano, para a leitura de projetos, também correspondências.
Correspondência, a pauta está vazia. É, justificativa de falta do vereador Deusmar Japão, PSL. Tá bom? Está faltando hoje e tem um compromisso sério em Goiânia, por isso que ele falta hoje ao plenário, senhor presidente. Leitura de projeto. Leitura de correspondência e projeto. De autoria do vereador João Laduz e coautora do projeto, vereadora Geli, certificado de participação à família na vida escolar dos alunos do município, dominado de professora Hemogênia Eleutério de Oliveira e professora Gênia e da Outras Providências. Vereador João da Luz dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores da rua no município de Anápolis da Outras Providências. Vereador Wenderson Lopes concede título de cidadania anapolina ao senhor Dante Guimarães Santos do Amaral e determina Outras Providências. Vereador Eline Rosa dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficiente visual nos semáforos para pedestre. PLO também, do vereador Paulo de Lima, determina que os cursos de informática, Lan House, Cibercafé, Congêneros, disponibilize ao menos um computador que permita sua utilização para deficientes visuais.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Antes de abrir o pequeno expediente, eu quero só a título de informação que as faltas do vereador Domingos, elas estão abonadas por motivo de doença de acordo com o artigo 79, o parágrafo 1º. E agora que o vereador Domingos já se reestabeleceu, já saiu da UTI e vai encaminhar esta casa agora o seu pedido de licença por 30 dias por motivo de doença. Então, é só para título de informação, o artigo 79, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, abona as faltas do vereador Domingos nestas sessões que nós tivemos por motivo de doença. E é agora, de hoje para amanhã, ele deve encaminhar a esta casa, a mesa diretiva, o seu pedido de afastamento por 30 dias, por até 30 dias, por motivo de doença. Isso é só porque nós estamos sendo muito procurados por questão de suplente, questão do estado de saúde do vereador Domingos. Então, a título de informação, nós estamos passando aí para vocês. Já inscrito no pequeno expediente, vereador Pedro Mariano fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, vereador professor Geli. Bom dia, vereador Thaís, vice-líder do prefeito nessa casa. Cumprimentar o plenário através da Fernanda hoje. Senhor presidente, o motivo que eu levo aqui é, eu quero fazer um lado positivo hoje, desenvolvido pelo CMTT. Eu acho que todo secretário tinha que ter pelo menos 2 secretários e vereador na administração. Eu faço isso como exemplo. Hoje o pastor Ederson, que é secretário de meio ambiente, desenvolveu um bom trabalho lá. Também, agora, Fernando Cunha foi vereador 2 mandatos e o próprio Jacques assumiu. Por quê, pastor Ed? Porque você estava a fome que a gente tem para pedir as coisas, os benefícios pela população, pela determinada região. E quando o vereador está lá como secretário, ele sabe essa fome que a gente tem dessas reivindicações, né? Então, é o atendimento para que é mais rápido, é para que para resolver aquele tipo de situação, anda mais rápido. Então, eu vejo essa referência, todos os vereadores que teve como secretário, correspondeu aí, não desfazendo os outros também são bons, mas o secretário parece que, quando é vereador, ele sai na frente. A prova disso é o próprio Fernando Cunha, hoje, sendo TMT, ontem à noite era 11 horas, ele estava trabalhando, João Feitosa, lá na frente da matriz de São Joaquim, organizando uma rotatória, quero agradecer aqui também o Fernando, o prefeito, por atender o pedido a uma reivindicação nada menos que o Padre Oswaldo, que é o pároco da paróquia São Joaquim, que tem uma obrigação, é ali em frente à igreja, João, é difícil. Com essa rotatória vai diminuir muitas velocidades, porque muitos fiéis passam ali, tem uma lomba forte, mas com a rotatória ajuda mais ainda. E ali era uma reivindicação nada menos que a do Padre Oswaldo. Também, fazendo uma referência sobre o CNTT, ontem era 11h30 e eles trabalhando, Leandro. E hoje, 6 horas da manhã, levando meu menino para a faculdade, era 6h10, passando na Praça Americana, eles ali trabalhando. Então, praticamente, estão trabalhando dia e noite pela sinalização da cidade. E sinalização muito importante, que evita muito tipo de acidente, Thaís, como vislido. Então, eu quero fazer uma referência desse grande diretor que está lá do CMTT. Ele não escuta só um vereador, ele escuta todo, porque ele já foi vereador, ele sente a fome que nós temos de estar resolvendo o problema na cidade. Porque nós fomos eleitos e o vereador é o político mais próximo do povo. É o vereador que ouve as reivindicações e o vereador vai atrás, muitas vezes não é atendido, mas o vereador está ali, todos nós, não só o A, nem o B, mas todos nós hoje, compostos essa casa do presidente aos 23 vereadores, Cleber. Cada um tem suas demandas, a cidade é grande, mas sempre a luta. E quando nós temos uma pessoa nesse NAC, na secretaria, ajuda mais ainda, como foi o próprio pastor Edson, como secretário de meio ambiente, toda hora atendia a gente, domingo, sábado, e o próprio Jacques também atendeu duas, três vezes já. Então, é bom quando tem toda prefeitura que indicou na administração, pelo menos um ou dois vereadores na secretaria, que estava a fome, nós temos para resolver os problemas. Senhor presidente, é esse o motivo que leva aqui a agradecer mais uma vez, né, o Fernando Cunha e o próprio prefeito ter indicado o Fernando e está desenvolvendo um bom trabalho nas sinalizações. Você pode andar no centro, Léo, você vê hoje a mudança que está tendo o centro nas sinalizações e nos bairros também. Isso é porque o Fernando, sempre eu falo, o escritório dele é no campo, é visitando, é correndo. Ele sabe o dia a dia. Então, eu acho que com medo dos outros secretários, igual o Francisco de Infraestrutura, o próprio Jacques também já está demonstrando que ele foi desenvolvendo o serviço lá. Então, e os outros secretários também em outras áreas. Mas nós estamos questionados, Léo, é na Secretaria da Saúde, é na de obra, é o CMTT e meio ambiente. São essas que é a mais cobrada e que a gente tem que estar mais atento e realmente estar com a turma de secretário, pelo menos tem atendido a gente no possível, atendendo naquele problema que é vendido. Senhor presidente, é isso que eu tenho que falar hoje, devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Em seguida, convido o vereador Teles Júnior para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Meus amigos, presidente, colegas, imprensa, telespectadores, com muita alegria eu subo à tribuna para poder enaltecer ontem a posse do secretário de Indústria e Comércio, senador Wilder de Moraes. Estivemos presente, presidente Leandro, representando essa casa, transmiti-lhe o abraço do senhor que passou por aquela casa, e em breve ele quer estar conosco aqui, colocando os projetos de parceria da Secretaria de Indústria e Comércio, que volta a existir, com a cidade de Anápolis e fazendo uma visita ao nosso prefeito Roberto Naves. Então quero deixar os colegas da comissão, Lélio Alvarenga, de Indústria e Comércio, nosso presidente Leandro, nosso prefeito Roberto Naves, bem informados do bom olhar que o secretário Wilder de Moraes, levamos boas notícias da cidade para ele, a cidade com braços abertos para recebê-lo, e também esta casa que tem um entendimento que a cidade de Anápolis é importante no cenário institucional do estado de Goiás, por ser a segunda mais importante, e também no cenário econômico. O nosso município tem uma importância econômica, sempre teve secretários, sempre teve nos primeiros, segundos escalões, pessoas da cidade representando nessa área. E hoje, o Wilder de Moraes tem uma bagagem nacional, empresarial, é empresário do nosso município também, tem aqui seus empreendimentos, tem aqui seus investimentos. Hoje é um homem realizado pessoalmente e presta agora, escolheu esse momento da sua vida, pastor Elias, prestar serviço à sociedade. Então está prestando, vai ajudar o governo Caiado na Secretaria de Indústria e Comércio e mostrou bastante interessado em estar presente o mais rápido possível aqui na nossa Casa de Leis e também visitando nosso prefeito, assim como secretário municipal Adriano Baldi. Esse é a nossa notícia de hoje e, com certeza, não posso deixar ainda, na mesma linha que o nosso vereador que me antecedeu, que me antecedeu aqui hoje, o Pedro Mariano, falou muito bem aqui do nosso secretário Jackson Charles no meio ambiente e também do Fernando Cunha ali nos transportes. Tive com os dois já essa semana. Fernando Cunha, presidente Leandro, tem feito um excelente trabalho e principalmente na busca da licitação das barreiras. Me mostrou bastante vontade já de fechar, bater o martelo com isso. Levamos, Lélio, a necessidade urgente dessas barreiras. Aqui foi aprovado requerimento nosso na segunda, semana passada, do pastor Elias, justamente ali na Presidente Kennedy, onde aconteceu o acidente. Ele entendeu isso, está indo em loco com os vereadores, são secretários que passaram por essa casa, têm o entendimento do que o vereador sofre. O vereador Jackson Charles também está com uma proposta muito boa de revitalização de todas as praças centrais. Em breve me comunicou que vai estar reunindo com todos os vereadores e eu acho que é isso que a população espera. Muito trabalho dos nossos secretários e prestação de serviço à nossa população. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Desejar realmente boa sorte ao secretário Wilder, ex-senador da República, empresário experiente. Eu tenho certeza que fará um bom trabalho à frente da secretaria, até porque experiência e sucesso na sua vida empresarial tem de sobra. Então, tem muito conhecimento técnico para fazer um bom trabalho. Em seguida, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra no pequeno expediente por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa, aos nossos amigos que estão aqui no auditório também, ouvindo. Senhor presidente, hoje eu venho aqui à tribuna, no pequeno expediente, para falar sobre dois assuntos. O primeiro é que nós protocolamos e deve estar passando aí na mesa dos nossos nobres pares, é uma moção de apelo ao nosso senhor governador, doutor Ronaldo Caiado, e também ao senhor comandante de ensino policial militar do estado de Goiás, o tenente coronel Mauro Ferreira Vilela, solicitando a atenção ao pedido da comunidade no processo da implantação da 4ª unidade do Colégio Militar, conforme o projeto de lei número 1423/18 do Poder Legislativo, que transforma o Colégio Estadual Senador Onofre Quinan em Colégio Militar. A população ficou ociosa, está ociosa, né? A região leste foi contemplada com essa 4ª unidade do Colégio Militar, porém, hoje eu acredito que nós temos mais de 1000 alunos ali matriculados, porque a priori, Lélio, os alunos que estão estudando é o que tem a prerrogativa de, se quiserem continuar no Colégio Militar, a vez são deles. Mas os pais e aqueles que matricularam seus filhos, que estão ali, estão ociosos para saber quando e como, né? Vai ser agora transformado lá o colégio em colégio militar. Por isso nós estamos trazendo essa moção e quero pedir fazer um apelo aos nossos nobres pais para que todos assinem com a gente essa moção, para que eles dêem uma posição de quando a implantação do quarto colégio, para que se não cai no esquecimento e a coisa pode complicar, né? E agora é um modelo para todo o Brasil, eles estão buscando aqui em Anápolis, né? Depois que o presidente entusiasmou que quer que implante, eles estão vindo de Brasília, o novo governador do Distrito Federal enviou aqui para o Colégio César Toledo pessoas de lá para vir pegar o modelo do colégio aqui para que seja implantado em Brasília. Então, por que não nós não pedir ao nosso governador, e eu acredito no governador Ronaldo Caiado e também ao tenente-coronel Mauro Ferreira Vilela, que é o comandante-geral de ensino da Polícia Militar, para que se implante o quarto colégio da Polícia Militar ali no bairro de Lourdes, que é o colégio Senador Onofre Quinan. Ainda, senhor presidente, nas minhas palavras, nós protocolamos nesta casa, e eu creio que na segunda-feira está chegando aqui, um projeto de lei, aonde foi sancionada a lei que dispensa o reconhecimento de firmas de autenticação de documentos em órgãos públicos. Foi sancionada a lei é 13.726 de 2018, aonde dispensa a autenticação dos documentos na questão dos órgãos públicos. E nós estamos trazendo esta casa esse projeto de lei, e eu acredito que tudo dará certo, aonde muitas pessoas que fazem uso da questão dos órgãos públicos deixará de ser necessário, vereador Lisier, de estar autenticando seus documentos. Com isso ajudará muitas pessoas. E muitas pessoas me reclamaram: pastor, deixa eu dizer ao senhor, não existe a lei? E nós estamos indo lá e os cartórios, a gente está autenticando, estamos pagando. Então nós estamos pedindo aqui que seja instituído no município de Anápolis o selo de desburocratização e a simplificação dos termos da Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018, para racionalizar os atos e procedimentos administrativos nos atendimentos ao cidadão anapolino. Então, eu creio que na segunda-feira estará aqui nesta casa esse projeto de lei, aonde será fixado os cartazes nos locais públicos, dizendo que não é necessário, que já existe a lei, né? É uma lei federal e que deva ser contemplado o nosso município de Anápolis e o cidadão, aqueles que necessitam e que fazem uso da questão dos órgãos públicos. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Em sequência, convido a vereadora professora Geli para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e todos aqueles que acompanham, né, por meio aí da Rádio Manchester, os trabalhos desta Casa de Leis. Senhor presidente, nós vivemos hoje um mundo globalizado em que a internet, por meio das redes sociais, sem dúvida nenhuma, demanda e toma muito nosso tempo. E há muitos debates, e nós vimos isso muito claramente, nesta eleição agora do mês de outubro, como que os debates, eles se deram exclusivamente nas redes sociais. E às vezes as pessoas, elas deixam, inclusive, de fazer o debate frente a frente, olhando olho no olho, e prefere fazer esse debate exclusivamente por meio das redes sociais. Muitos pensam, inclusive, que as redes sociais é um campo sem lei e que não tem a necessidade de você estar aí se resguardando e que tem uma legislação específica para isso. Mas mesmo nas redes sociais, nós precisamos tomar o cuidado e ter o conhecimento necessário para o nosso debate. E eu estou falando isso e usando esse pequeno expediente, senhor presidente, para exaltar um trabalho que tem aqui em Anápolis, chamado Grupo da Praça. Esse trabalho ele é coordenado pelo professor Juscelino Polonial e por outros professores. Destaco aqui o nome também da professora Roneide, que é uma mestre em educação. Professor Juscelino Polonial é um doutor em educação e que tem um trabalho, ele é um grande conhecedor, um cientista político também, e trabalha muito dentro desta orientação política e da orientação para que nós possamos entender os temas sociais. E agora esse grupo da praça, eles formataram um curso que será oferecido sempre no terceiro domingo, no terceiro sábado do mês, ali na comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro São José, bairro do nosso querido vereador Lisier José Borges. É um curso totalmente gratuito, com professores altamente renomados. E destaco aqui o primeiro encontro, vai tratar o que é política. E nós sabemos quantas pessoas gostam de debater o tema político e gostam de poder trazer e ter esse entendimento. E esse tema será ali debatido pelo professor Dr. Juscelino Polonial e também pela professora mestre Roneide. Também no próximo mês, eles vão debater o que é democracia, depois no outro mês o que é cidadania. O que é democracia será debatido com a coordenação do professor Augusto Almeida. Depois será o debate o que é cidadania pelo doutor Pedro Salvador, é um advogado de nossa cidade. Outro tema, o que são os direitos humanos, que terá sobre a coordenação o professor Luiz Carlos Duarte Mendes, procurador, um advogado também muito conhecido em nossa cidade. Questões ambientais pela doutora Leni Monteiro. O que é educação pela professora doutora Mirza Seabra Toschi. E aproximação da literatura e da política com a professora mestre Edna Eloy. E depois terá um debate com os movimentos sociais, juntando todos os professores, e os movimentos sociais pelo doutor Revalino. Isso mostra a qualidade desses professores e o interesse desses doutores que trabalham em educação de poder estar aí tendo um debate claro, um debate com divergência de ideias, onde cada um pode colocar o seu posicionamento, pode colocar as suas ideias, colocar o seu ponto de vista. E sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que é um curso de pós-graduação totalmente gratuito, que será realizado ali na comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro São José. Então eu uso esse pequeno expediente pela relevância do trabalho, uma educação de forma informal, feita fora dos âmbitos da unidade escolar, mas que sem dúvida nenhuma trará grandes conhecimentos a todos aqueles que quiserem e puderem participar. E eu estendo esse convite para os pares, para que possa levar a sua contribuição, os seus conhecimentos a esse debate e que possamos levar mais conhecimentos à população anapolina. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com 4 vereadores inscritos. Inicialmente, o vereador Alfredo Landim fará uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, mesa diretora, imprensa presente e público presente. Bom dia a todos. Senhor presidente, no dia da minha posse, eu terminei meu discurso falando que se nesses 2 anos toda a cidade fosse iluminada com lâmpadas LEDs, todas as obras iniciadas fossem concluídas, a saúde, a educação, o meio ambiente estivesse funcionando a contento, eu estava satisfeito por minha passagem aqui nesta casa. Mas conforme o vereador disse que ontem, e eu acho que ele foi muito feliz em fazer aquele discurso, os desafios são grandes, levando em consideração o que foi proposto na campanha. Agora que falta menos de 2 anos para o término do mandato, com as obras iniciadas para serem concluídas, com novas obras para serem feitas, com praças, parques, escolas, é de aumentar a apreensão em torno da administração mesmo. Eu acho que o vereador foi feliz em falar isso aqui ontem. Principalmente para a base, né? Que sabe que os desafios são muito grandes para levando em consideração o tempo que falta para terminar. Um outro assunto, senhor presidente, é o plano de mobilidade urbana, que já está completando 3 anos e 5 meses. Um plano que tem como fundamento 6 eixos. Avenida Norte, Brasil Norte-Sul, Avenida São Francisco, Avenida Fernando Costa, Avenida Presidente Kennedy, Avenida Universitária e Avenida Pedro do Vico. E o que mais preocupa é que nenhuma dessas avenidas pode-se falar que foi feito 100% dos seus trabalhos. Falta muito trabalho para ser realizado nessas avenidas e, com isso, não deixa de trazer os transtornos que a população está passando. A empresa que, ora, está executando esses trabalhos, ela muda as equipes de locais sem dar nenhuma satisfação para os moradores. O trabalho iniciado geralmente são paralisados. As avenidas que têm mais trânsito, que a gente percebe que tem mais trânsito, é a Avenida Brasil Norte Sul e a Avenida Pedro Ludovico. A Avenida Brasil, eu acho, no meu modo de entender, que o mais difícil foi feito, que eram os 2 viadutos que tinham sido iniciados na gestão passada e que foram concluídas nesta gestão agora. Aí ficou as outras coisas, com pequenos detalhes, pequenos retornos, e isso vem acarretando muitos transtornos para quem dirige e para os pedestres também. Então, eu acho, no meu modo de pensar, que deveria iniciar uma rua, uma avenida e fazer realmente, terminar a obra de... Um momento. Então, se a empresa pega e faz, executa a obra de início ao fim de uma determinada avenida, com certeza vai ter menos transtorno para a população. Então é o caso ali da Avenida Brasil Norte e Sul, não terminou nenhum dos 2 lados. Principalmente na Norte, que ali tem aquele gargalo do Recanto do Sol, que dá um problema sistemático todo dia no horário de pico para todo mundo que passa por ali. Então isso dá transtorno para quem chega na cidade e para quem sai da cidade também.
Uma parte, vereador.
O outro, daqui a pouco, vereador Mauro. O outro problema é... Eu falei nas 2 avenidas de maior trânsito. É a Avenida Pedro do Vico, uma avenida que eu transito todo dia nela, várias vezes por dia. A Avenida Pedro Ludovico, ela foi... A Avenida Pedro do Vico, ela foi feito vários trabalhos de recapeamento, de lama asfáltica, e eu espero que esses 2 trabalhos feitos naquela avenida tenha mesmo sido eficiente até mesmo na parte financeira para a prefeitura e para os moradores da cidade, né? Eu espero que essa diferença compense. Já que aquela avenida é uma avenida que ultimamente recebe um fluxo muito grande de carretas, carretas que vêm saindo, fugindo do pedágio da BR-060, eles passando por dentro da cidade de Anápolis, para pegar o trevo que vai para Nerópolis, e um destino ignorado, ou norte, ou mesmo a Goiânia, está trazendo muitos malefícios para a nossa cidade. Então eu acho que eles deveriam, o CMTT, fazer um estudo para desviar essas carretas passando pela uma estrada vicinal que passa atrás do Calistópolis e atrás lá do Vale das Laranjeiras, para ver se melhorava o trânsito e a mobilidade para nós aqui da cidade. E com essa mexida que foi dada de recapeamento, essa mexida que foi dada de lama asfáltica, eles acabaram com toda a sinalização da avenida. Não tem sinalização nas rotatórias, não tem sinalização nas travessias, e isso está trazendo grandes transtornos. Ontem, o vereador Pedro falou que ia fazer a rotatória da entrada do bairro do Vivian Park. Fiquei sabendo hoje que está faltando material, que assim que chegar eles vão fazer essa rotatória. Essa rotatória lá está igual o samba do crioulo doido. Ninguém sabe para que lado vai e trazendo grandes malefícios para nós, lá principalmente para quem mora lá no Vivian Park. Então, eu fico aguardando, não fazendo crítica destrutiva aqui, fazendo crítica construtiva, para que sejam feitos os benefícios que a gente está precisando. Lá no trevo de entrada e saída para Nerópolis, tem uma rotatória, e no meio dessa rotatória tem um poste de alta tensão. E aquelas carretas que eu acabei de mencionar agora, elas dão grandes problemas para a gente ali naquela rotatória, porque tem umas que são tão grandes que engancham ali e atrapalham todo o trânsito, toda a mobilidade. Mas em 2015 eu fiz um requerimento, depois Pedro Mariano reforçou esse requerimento para que a Enel tire aquele poste ali do meio e ali seja instalado um semáforo, para ver se resolve o problema nosso ali daquela região. Então, eu fico pensando o que pode ser feito para melhorar a cidade, não para fazer crítica, por ser oposição aqui não. Mas eu tenho um outro assunto, senhor presidente. É o assunto que fala sobre os abrigos das paradas de ônibus. Quando a Urban ganhou as licitações, ela ganhou duas licitações, foi feito dois lotes. E esses lotes era para ela construir 24 abrigos por ano em cada contrato. Ou seja, tinha que ser feito 48 abrigos por ano. Então eu vou fazer um pedido para o CMTT, via requerimento, para que eles falem onde foi feito esses abrigos e quais os endereços desses abrigos. Porque a gente anda na cidade e vê que não tem abrigo. E isso aí é fiscalização nossa, nós é que temos que fazer, para levar benfeitoria principalmente para quem mais precisa, que as pessoas que são usuários do transporte coletivo. Então esse requerimento eu vou fazer o mais breve possível e vamos esperar a resposta. Sem mais nada por um momento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Em seguida, convido o vereador Mauro José Severiano para fazer uso da palavra.
Senhor presidente Leandro, internauta, ouvinte da Rádio Manchester, colegas, Ediz. Senhor presidente, eu ia pedir uns minutos aí meu antecessor na tribuna, mas não tinha tempo. Me inscrevi no grande expediente, mas serei rápido, não vou gastar meu tempo, não. Vereador Alfredo, o maior crítico dessa obra da Avenida Norte é eu e o vereador Lela Varenga, que mora ali ao lado. Então, eu sou um crítico ferrenho. Todos os dias estou naquele canteiro de obra. Concordo com a Vossa Excelência, numa parte, essa obra aí, um ano e meio para fazer pouco serviço. Lógico, nós sabemos ali que tinha galeria, tinha que colocar galeria de água e não tinha galeria de água. Mas uma firma, como, não vou nem dizer o nome, essa grande empresa que entrou na concorrência e ganhou, ela é muito morosa. E eu discuti várias vezes ali, a última quarta-feira está fazendo uma semana, vereador Lela Varenga, que eu discuti, cara, qual é a minha expulsora do canteiro? Chamei do outro lado, o responsável pela obra e um engenheiro. E o dono da firma não vai ali. Aí fui falar com ele, falou, olha, o que você é aqui? Não me identifiquei como vereador, não. Como morador do bairro, que tem, eu tenho 3 imóveis naquele bairro, vereador Thaís. Aí ele falou, olha, nós ganhamos a concorrência e nós vamos entregar no prazo certo. Eu falei, mas tem um pouco de agilidade, que foi por causa da chuva? A chuva não está tão pesada. Ele me respondeu, ó, essa obra aqui foi feito o contrato no governo passado, não no seu. Eu não tenho que dar satisfação para este governo. Está tudo dentro do trâmite. Falei, não, você tem que dar. Você tem que dar satisfação é para o povo de qual eu represento da cidade de Anápolis. Então ficou aquela,
boa tarde, vereador.
Aquela briga verbal entre eu e ele. Essa obra do governo anterior não tem nada a ver com o seu governo. Falei, como? Essa obra é do povo. É do dinheiro de Anápolis, do contribuinte. Aí ficou naquela. E eu querendo jogar a culpa com o governo PT. Até que eu concordo. Foi uma licitação bem feita, mas o contrato mal feito. Então, ele jogou a responsabilidade pelo governo anterior. Nós ficamos lá discutindo verbalmente, uns 15 minutos. E a turma do deixa disso. Vai para lá, Mauro. O mais penalizado ali sou eu, porque a minha rua é paralela. Ali no fundo da garagem da Urbana. Mais uma parte para Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador Mauro Severiano. Quero cumprimentar o senhor pela fala. O senhor sabe muito bem, o senhor mencionou muito bem. Toda essa casa tem cobrado, mas de forma especial, eu e o senhor, nós temos cobrado, durante esses 2 anos que aqui estamos, a respeito dessas obras aí, principalmente na Avenida Brasil Norte, onde a gente mora ali, paralelo à Avenida Brasil. A gente tem cobrado, sido cobrado todos os dias, inúmeras vezes, e quantas vezes nós já fizemos requerimentos aqui, fizemos moção aqui, para que realmente pudesse ser acelerado essas obras. Agora, a gente tem que... Não podemos faltar com a verdade. Eu acho que política é política, politicagem é politicagem. Quando o governo Roberto pegou o governo, nós tínhamos 2 viadutos parados, inacabados, com o projeto errado, porque tinha uma adutora aqui que não atentaram para a questão da adutora, e parado essas obras, né? Eu sei que passaram-se 8 anos do governo anterior, por que que não concluíram também? Tiveram mais tempo, 8 anos. Agora o governo Roberto está com 2 anos só. A gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala. Eu tenho que cumprimentar o senhor, nós temos cobrado, e também quanto ao senhor falou a respeito ali daqueles servidores daquela empresa, eles são meio ignorantes mesmo. Dito para trás também, eu passei lá, quase o cara me expulsa de lá. Falei que não é papel de vereador é fiscalizar sim. Nós estamos aqui para fiscalizar o dinheiro do povo, fiscalizar as obras. Agora, também concordo plenamente com o senhor. Nós temos cobrado muito o ano passado, esse ano, em 2017. Trouxemos aqui alguns empresários aqui que fizeram manifestação para podermos acelerarmos aquelas obras ali. Mas, por outro lado também, não podemos ser incoerentes, né, vereador? Precisamos de ver também que teve muito mais tempo do passado, que pegamos essas obras todas paralisadas, e obras, às vezes, até faltando projetos para poder dar andamento. E agora chega e quer dizer que o problema é da agora? Tudo bem, podemos melhorar sim, se a empresa melhorar. Não é questão do executivo, o problema é da empresa, da empreiteira que está enrolando, e não do executivo. Temos que ser bem claro. E quem contratou não fomos nós. O contrato foi passado. Obrigado pela parte e devolvo a palavra.
Nós que agradecemos a intervenção da Vossa Excelência, mas realmente é isso, o bate-boca meu lá foi com isso aí. E vai ter mais problema. Ali, naquela Emival, Caiado, que vai para o campo do Anápolis, e ele me disse que não vai ter um semáforo ali.
Aí
vai ser um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda para nós que moramos na região. E bate-boca mais forte, que por isso que eu falo que esse contrato no outro governo foi mal feito, vereador. Que é uma obra que o governo passado tinha que fazer por 6 meses, 8 meses.
A parte, vereador.
Um minutinho. Eles fizeram por 2 anos. Então o erro é do governo passado, não desse atual. Que o governo atual está pagando em dia, vereador Wens. Agora, o erro é os que fizeram o contrato passado. Uai, estão gastando mais tempo para aquela camada asfáltica do que fazer um viaduto. É brincadeira, né? Então o erro é quem contratou essa empresa. Contrato, a licitação foi corretamente, certa, mas depois da licitação vem o contrato. Quanto tempo vai ser feita essa obra? Fizeram um contrato de 2 anos de serviço para mexer numa extensão de 1,5 km. Isso que é, isso que não é certo. Está terminando meu tempo, uma parte do líder do PSDB nessa casa, vereador Américo.
Vou ser bem rápido, Maurão, mas assim, não poderia também deixar de falar um pouquinho.
Que cobrando nós estamos.
Porque foi questionada a questão do Fernando Costa. Eu vejo assim, ó, Fernando Costa também, o vereador Mauro, foi da mesma forma. Veja bem, no início dessa gestão, quando o prefeito Roberto nos chamou para discutir sobre o parque lá da Jaiara, e a gente levou ali o engenheiro e foi constatado o seguinte: não adiantava terminar aquele parque sem fazer a captação de água da Fernando Costa e Bernardo Saião. Então, assim, mais uma vez agradecer o entendimento ali. A gente sabe que teve transtorno, principalmente dos comerciantes ali da Fernando Costa, mas é uma obra que eu acho que jamais a Jaiara vai ganhar uma obra de tamanha importância daquela, né? E ver que, assim, mais para correção daquele parque, porque se termina o parque sem fazer aquela captação, era jogar dinheiro no ralo. Então, fica aí a nossa colocação.
Obrigado pela intervenção, vereador Américo, líder do PSDB nessa casa. O erro está aí, não desse governo atual. Por quê? Uma pequena obra, para gastar 2 anos, por que a prefeitura, no passado, fez por 2 anos? Então, deveria pegar a firma e falar, ó, eu só faço por o máximo 6 meses. Eles dão conta do recado. Agora estão fazendo ritmo de formiguinha. Eles mandam uma turma lá hoje, recolhe o maquinário. Depois de uma semana, volta com o maquinário. Olha, que contrato é esse? Um contrato mal feito. Tinha que ser feito? Tinha. Mas tem que ser um contrato bem feito. Não é. Não é erro deste governo que está aí agora instalado. É o erro do governo passado. Que tinha que ser feita a obra? Tinha. Mas não com longo prazo. Uma via expressa. Avenida Brasil Norte é rica em lojas, tem de tudo aqui, começando aqui nesse córrego aqui ao lado do Carrefour, passou o córrego de Avenida Brasil Norte, que é a cidade de Jardim. Então, eu não entendo, muitos governos que passam, deixam a lambança e quer jogar a culpa no atual. Não dá para entender isso. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Em seguida, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores, um bom dia. Cumprimentar todos os do plenário, plenário repleto, parabenizar vocês por estar participando de uma sessão plenária. As coisas acontecem aqui, aí depois é aprovada uma lei que pode ajudar, às vezes pode prejudicar, e as pessoas são pegas de surpresa, né? Vocês não vão ser surpreendidos. Parabéns por acompanhar a sessão plenária. Cumprimentar também todos os internautas que nos acompanham pela internet, pelo rádio também, pela Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Gostaria de lembrar hoje, dia 13, como o Dia Mundial do Rádio. E, inclusive, eu pedi à minha assessoria para estar providenciando uma moção de aplauso aos nossos radialistas aqui da cidade de Anápolis. Nós temos vários radialistas que têm feito um trabalho de excelência, com responsabilidade. São formadores de opiniões, são pessoas que interferem no funcionamento até da própria prefeitura, do executivo, da cidade, pessoas que têm contribuído de forma eloquente, né, que através do rádio eles conseguem convencer e fazer algumas realizações, benfeitorias
na cidade. Uma parte, João Luiz.
Então, quero parabenizar os radialistas da cidade de Anápolis. Nós temos aqui o Lucivan Machado, Richelson da Rádio Imprensa, Lucivan da Manchester, Richelson da Imprensa. Nós temos o Evaristo, da São Francisco, que sempre está cobrindo aqui os serviços da Câmara. E a gente vai estar fazendo essa moção de aplauso para vocês, viu, Lucivan? Pelo excelente trabalho que vocês têm feito na nossa cidade.
Uma parte, João. Sobre o dia do radialista. Só lembrando, eu já quero até fazer essa indicação da moção. O pastor Valdir, por muito tempo, fez um programa de rádio e tem essa voz que sempre ilumina aí a Câmara Municipal. Pastor Valdir, fazendo lembrança de todos os radialistas também, mas ele passou pela rádio.
Está fazendo aniversário hoje, pastor
Inclusive,
Valdir.
Inclusive, é o aniversariante do dia.
Obrigado, vereador Teles. Eu queria falar para vocês rapidamente que nós apresentamos um projeto-lei sobre abordagem social. Esse projeto é um projeto muito importante, porque nós temos, com esse projeto, o objetivo de estar cuidando das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão em situação de risco, situação de vulnerabilidade, situação de rua mesmo. Nós, na nossa cidade, nós não temos um local apropriado ainda que o poder público possa estar oferecendo como local que a pessoa possa ser recebida, entendeu? Então nós não temos uma forma de abordar, conhecer essas pessoas que estão nessa situação e também nós não temos hoje uma forma de acolher essas pessoas. Então é importante e é relevante esse projeto, porque nós sabemos da sensibilidade do prefeito Roberto Naves de cuidar da pessoa humana. E essas pessoas, elas estão numa situação que elas merecem uma atenção. Não adianta a gente querer tapar os olhos. É evidente que na nossa cidade nós temos pessoas nessa situação. Então esse projeto de lei está sendo apresentado hoje, e eu tenho certeza que ele vai mexer com o executivo e ele vai puxar para si a responsabilidade de estar montando essa estrutura para poder cuidar dessas pessoas. Nós fizemos uma audiência pública no primeiro ano, e essa audiência pública ela abordou um assunto interessante, que foi também a questão das pessoas com dependência químicas. Nós fizemos um requerimento no ano passado solicitando um chamamento, um edital, para que o executivo possa apoiar as entidades que acolhem as pessoas que têm dependência química. E hoje, nós não temos nenhuma entidade que tenha um convênio com o município, que tenha essa parceria do poder público, nenhuma entidade que está se servindo desse apoio. E essas entidades estão à beira de fechar as portas, vereador Américo. E não é por falta de vontade do nosso prefeito. Nós fizemos essa visita à nossa secretária da Integração Social, a Elisânia. A Elisânia já encaminhou o projeto e hoje depende da procuradoria. Eu estava até conversando com o vereador Teles. O edital está na mesa da procuradoria para ela lançar, para fazer o chamamento público, para dar apoio para essas entidades, e esse edital fica na mesa e não é lançado. Então, nós precisamos, líder, o Ederson, líder do prefeito, que é um dos defensores da frente parlamentar contra drogas, né? Então, gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência que esse edital está na mesa para fazer o chamamento para as entidades, para apoiar as entidades, e essas entidades hoje estão com pires na mão pedindo a ajuda do poder público, dependendo desse chamamento.
Não, a parte, vereador.
A parte, vereador Ederson.
Vereador, eu quero aqui reconhecer o empenho da Irizânia, secretária de Desenvolvimento Social, que desde o ano passado, quando ela ainda não era secretária, ela elaborou esse termo de referência desse edital. Porém, existe uma diretriz nacional que não pode ser feito mais esse tipo de convênio, parceria, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem que ser através da Secretaria de Saúde. E por isso atrasou toda essa documentação. Então agora já passou pela saúde, vereador João da Luz. Passou pela saúde e agora chegou, acho que se não me engano, semana passada. Chegou lá na Procuradoria para que possa finalizar esse processo e publicar. Então, quero reconhecer aqui a importância do senhor também nessa luta, né, de demais vereadores, reconhecer também que as comunidades terapêuticas estão clamando por isso, mas que tem que atender a diretriz nacional, por isso houve esse atraso, nós vamos estar cobrando lá para acelerar esse processo na Procuradoria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Vereador Maurão.
É, da mesma forma, recheando o conteúdo da sua palavra aí, o vereador Ederson falou, quando ela foi nomeada secretária daquela pasta, eu mesmo era uma pessoa que não acreditava nela. Hoje eu vejo do outro lado da moeda. É muito competente essa menina. Muito competente. E eu acho que o prefeito fez uma escolha certa. E nós estamos aqui para criticar e ser criticado. Viu, vereador Wenderson, vereador, orador aí da tribuna. E essa menina está dando show. Show porque pode falar o que quiser dela. Mas competência é que não falta para Elisama. É uma menina que parece que é do ramo mesmo. Então, parabéns, Elisama. Parabéns pelo seu discurso, parabéns pelo seu projeto aí. Um abraço.
Parabenizar a nossa secretária Elisânia, que realmente é uma competência em pessoa. Ela me recepcionou muito bem, esclareceu os fatos. Não adianta você pegar e querer cobrar e reclamar sem saber o andamento das coisas. E o Ederson também esclareceu para a gente aqui. Eu fico feliz e agradeço aí pelo esclarecimento. Aproveitar esses minutos finais e falar de um projeto-lei que é com relação a um certificado. Nós estamos criando um certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos municipal, denominado Professora Hemogênia Eliotério de Oliveira. É, a professora Geli, nós estamos apresentando esse projeto em comum, e esse projeto precisa reconhecer o que foi feito pela educação, o que foi feito pela família, pela professora Gênia, ela que contribuiu na nossa cidade ricamente, né, professora Geli? Fique à vontade.
Obrigada, vereador. Vereador, o trabalho da professora Gênia em Anápolis foi um trabalho extraordinário. E ela trabalhava muito atendendo as famílias e atendendo, inclusive, na própria casa dela. E eu fiquei muito, muito feliz e gratificada quando Vossa Senhoria colocou-me junto com o senhor nessa proposta aí, de poder estar incentivando, né, e aplaudindo as famílias que trazem, que têm parcerias com as escolas, sobretudo no incentivo para a educação dos seus filhos. Nós sabemos que quando a família dá assistência para os filhos da escola, esse filho tem um sucesso ainda maior dentro da sua aprendizagem. Então nós precisamos de tudo que nós pudermos fazer para valorizar a família e para trazer essa família para dentro da escola, para conhecer o que acontece dentro dos muros da escola, sem dúvida nenhuma é louvável. Portanto, parabenizo o seu projeto, que eu tenho a honra de assinar com o senhor e que ele possa ser aprovado aí pelos pares e que possamos exaltar o valor da família. Obrigado.
Obrigado, vereadora, pastora, professora Geli. Só encerrando aqui rapidamente, presidente, a homenageada era graduada em letras modernas pela Uni Evangélica, popularmente conhecida como professora Gênia. Ela compôs a letra do hino oficial de Anápolis em 1977, em parceria com o maestro Orestre Farinella, responsável pelos arranjos. É importante enfatizar que a sua vida de magistério sempre se notabilizou como professora de português, em vários cursinhos e finalizando a sua vida na lide estudantil na CPMG, Gabriel Issa, Escola Militar do Gabriel Issa. Ela foi membro da ULA, União Literária Anapolina, onde deixou obras acabadas e inacabadas, demonstrando a sua capacidade como uma das genialidades do campo intelectual, no campo de participação familiar e na educação de nossos filhos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador João da Luz. Ainda na sequência do grande expediente, convido o vereador João Feitosa para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente em exercício, meu amigo Luiz Lacerda. Bom dia, nobres vereadores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, pelo Canal 10 e a todos que estão aqui na pessoa do meu amigo Gilmar e do meu assessor Jadir. Senhor presidente, começando a usar o grande expediente, eu quero carinhosamente parabenizar o aniversariante do dia, nosso amigo, pastor Valdir, que Deus possa abençoá-lo, protegê-lo e que essa benção que o senhor tem no coração possa estender para muitos outros anos de vida, tá bom? Jazinho, eu vou te dar uma parte. Senhor presidente, eu quero estar usando esse grande expediente, haja visto que no último final de semana eu tive uma conversa com o prefeito Roberto Naves do meu partido, PTB, um jovem sábio que tem realmente fazido ou tentado fazer uma boa administração e com fé em Deus, no final do mandato vai estar cumprido com todos os seus compromissos que ele fez de campanha. Aí eu posso citar, senhor presidente, alguns trabalhos que, desde o primeiro momento, a gente conseguimos fazer através do trabalho que eu tive com ele na gestão, na administração municipal. Ações, senhor presidente, senhoras e senhores, ações como no residencial Polo Centro, assim que ele assumiu a prefeitura, um residencial que estava há muito tempo por acabar, que já vinha de outra gestão, nobre pastor Elias, Polo Centro, e imediato ele conseguiu resolver através do Ministério da Cidade, juntamente com o deputado Jovai Arantes, a quem deu a maior força para ele, né, no mandato, né, e ele estava deputado, e a gente perdemos, sim, um excelente deputado que trabalhou muito para a cidade de Anápolis, em especial ao estado de Goiás, em especial à cidade de Anápolis. O residencial Polo Centro. E aí a gente fizemos a intervenção na época que foram liberadas e que foram liberadas as casas. A Enio, na época, tinha indeferido todo o sistema de ligação pelos padrões ser antigos. E a gente fizemos essa interferência lá, pelo conhecimento que a gente tem na Enio, aí sim a gente conseguiu liberar toda a ligação. Assim também, como foi no residencial Colorado 1 e 2, que o prefeito também empenhou bastante para que aquelas 512 famílias pudessem ter o seu lugar ali definitivo, uma coisa que já vinha se arrastando há muito tempo, né, e que graças a Deus pela competência, pelo trabalho do prefeito Roberto Nave, e aí eu posso também citar a importância que da época o Alexandre Baldi teve em trazer benefícios e fazer com que aquela obra pudesse ser finalizada. O Colorado 1 e 2 ainda tem muita coisa por fazer e tenho certeza que vai estar fazendo também, né? Aí eu posso citar, nobre vereador Ederson, o Parque da Ribuleiro, o Parque da Jaiara,
parte,
que
vereador.
Vossa Excelência Vossa Excelência estava como secretário e nós empenhamos junto a Enio para que pudesse fazer aquela rede de energia, colocar aquele transformador para que viesse a comportar a carga que lá estava instalada, e a gente, por determinação do prefeito, nos incumbiu esse trabalho enquanto a gente estava com ele, né? E graças a Deus hoje está um parque maravilhoso onde centenas de pessoas ali vão fazer sua caminhada, fazer seu trabalho, né? O bairro Lusitano, desde 56, nunca teve benefício nenhum. E a gente fomos lá com o prefeito, e o prefeito imediato mandou fazer a infraestrutura para que a Enio pudesse vir colocar energia lá. Está com o projeto avançado, já tem novo vereador, presidente jovem Leandro Ribeiro, né? Estão colocando lá os postes, mas ainda a Enio tem que dar mais responsabilidade àquela comunidade, porque já está pronto todo o projeto, já tem buraco pronto e tem que fazer a implantação dos postes e fazer com que realmente aquela energia possa a ser contemplada. Sem contar, novo vereador Ederson, o trabalho que tem sido feito na parte de iluminação pública, em lâmpada de LED. Aí eu posso dizer para o senhor que, nesse mandato do prefeito, Anápolis vai estar 100% colocado lâmpada de LED. Que não é fácil um prefeito entrar com menos de 2 anos fazer o que fez, com a responsabilidade, a questão propriamente. Aí eu posso citar a responsabilidade e a competência do Geraldo Lino. Ele é o que é o cara que realmente faz as finanças, né? Então a gente tem que parabenizar. Eu não estou com ele, com certeza. Aqui nessa casa eu vou estar contribuindo com o meu prefeito, com o prefeito da cidade de Anápolis, com o prefeito do meu partido, né? Eu quero dar uma parte ao novo vereador Leandro, depois a você, Teles, que antes dele sair ele me pediu, depois ao pastor Elias. Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador João. Na verdade, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo período que o senhor ficou como chefe de gabinete do prefeito. Destravou várias solicitações, principalmente no que diz respeito à energia, né, em todos os bairros da cidade, as demandas junto à Enel, que está deixando a desejar, na verdade, né, nós temos muitas reclamações dessa empresa que substituiu a Celg, que nós pensávamos que fosse melhorar o serviço e realmente piorou. Então, tenho certeza que Vossa Excelência foi pedra fundamental para destravar algumas demandas nesse segmento. E agora, retornando à casa como parlamentar, também foi meu suplente no período que fiquei no Estado por 8 meses e recebi bastante elogios da sua pessoa, que Vossa Excelência fazia os atendimentos no gabinete, né, da mesma forma que nós agíamos, recebendo todos, né, em todos os momentos. Então, eu acho que o Poder Legislativo ganha muito com a sua vinda para cá. Te desejo boa sorte e que nós possamos trabalhar junto em prol da cidade e da nossa população. É isso que eu queria falar para Vossa Excelência. Um abraço.
Obrigado, novo presidente. Aí eu quero agradecer a oportunidade, tanto que Vossa Excelência, tanto quanto o prefeito e propriamente o partido me deu para me conhecer a casa aqui bem antes de assumir hoje o mandato de vereador. Passa a palavra, Vossa Excelência, novo vereador Teles, a rocha que o trem está com.
João, só que você estava elogiando o aniversariante, era naquele momento, para também um aniversariante, que é o Rubiano Cardoso, radialista Rubiano Cardoso.
Justamente.
Né? Ele mandou aí o lembrete, ele também é aniversariante do dia e é radialista, merecedor do nosso reconhecimento.
Verdade. Na realidade, eu já parabenizei ele bem de madrugada. Parabéns, Rubiano. Deus abençoe você também, que Nossa Senhora possa te cobrir com o manto sagrado. Pastor Elias, o tempo já está acabando, eu ainda tenho aqui uma definição aqui.
Obrigado, meu amigo João Feitosa. Também quero fazer minhas palavras do nosso presidente. A sua vinda para esta casa vai contribuir muito, sim. Passei a te conhecer mais de perto, nós já fizemos alguns trabalhos juntos e eu creio que nós teremos grandes coisas a fazer aqui dentro da Câmara e fora junto, porque o senhor é uma pessoa competente naquilo que faz. Mas aproveitando aqui a oportunidade, a parte que o senhor me dá, quero parabenizar aí o nosso prefeito. Estou muito feliz porque eu passo ali todos os dias, saindo ali do Ayrton Senna, aquela avenida Engenheiro Geraldo Lino, que desce, que se fala Avenida Mato Grosso. As lâmpadas de LED estão muito lindas, muito bonito. Parabéns ao Roberto e também àqueles que têm feito o empenho. Há muitas às vezes eu pedi, fiz muito pedido para que isso acontecesse e já aconteceu. Né? Isso é bom para a nossa cidade, traz também segurança. A Frente Parlamentar de Segurança dessa casa agradece e eu sei que vai continuar. Nossa cidade vai ser premiada assim com essa questão das lâmpadas de LED. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, pastor, e eu só tenho que agradecer em todo esse contexto a tudo, Deus. Eu estive no gabinete de Vossa Excelência, aí vos colocamos o mandato, essa questão de eu estar aqui na presença de Deus, o senhor, no momento, o senhor orou e eu acho que foi Deus que nos abençoou, a minha família que fez com que me orientou e a compreensão do prefeito Roberto Naves, como eu disse, é um jovem, é uma pessoa que tem planos e ele vai conseguir enfrentar esse plano e fazer com que a nossa cidade venha a ser uma cidade maravilhosa. Já vou devolver a palavra, senhor presidente, só finalizando, quero agradecer a nova vereadora Thaís, que sempre está me colocando a par de algumas situações, algumas reportagens e comunicados, né? E hoje nós temos aqui, senhor presidente, o André Gustavo Freuri de Melo fez uma carta de Goiânia a respeito das fiações, do perigo que é essa questão de fios da net e internet. Então, a partir dessa casa, repercutiu para o estado de Goiás e Goiânia não está sendo diferente. A gente vamos trabalhar para que realmente esse maranhado, essa poluição visual e perigosa possa ser sanado dentro da nossa cidade. Muito obrigado, nobre presidente, meu amigo Leandro Ribeiro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Em seguida, convido o vereador Ederson Lopes para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e um cumprimento especial a toda a população que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Quero aqui cumprimentar especialmente o pastor Valdir, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus possa abençoá-lo, multiplicar os anos de vida com muita saúde, graça, sabedoria. Deus abençoe o senhor, pastor. E quero fazer um cumprimento especial aqui também ao Gilmar do Meio Ambiente. Gilmarzinho, que se encontra aqui no plenário. Gilmar, seja bem-vindo. Quero te agradecer, durante todo o tempo que eu estive ali na Secretaria do Meio Ambiente, todo o seu respeito, empenho, responsabilidade com a sua tarefa, especialmente ali na questão das podas de árvores. Creio que conseguimos fazer um trabalho extraordinário no ano 2018. Conseguimos fazer podas que eram, às vezes, muito difíceis com relação à Praça do Emanuel, à Avenida 10... alguns pedidos ali que haviam mais de 5 anos que não eram atendidos e com a sua ajuda, do Ricardo, nós conseguimos atender. Obrigado pela sua presença aqui e que o Senhor possa estar consolando você e sua família pela perda recente do seu irmão. Deus abençoe. Senhor presidente, o motivo de estar aqui na tribuna nessa manhã é trazer alguns esclarecimentos com relação à fala do nosso nobre colega Alfredo Landim, que, de uma forma correta, cobrando realmente, trazendo a preocupação das obras ali da Avenida Brasil Norte. O prefeito, reiteradamente, tem vindo aos meios de comunicação, pedindo desculpas ali ao comércio local, devido à demora daquela obra, e justificando e explicando o porquê daquela demora. Mas, vereador, precisamos, assim, também esclarecer a população com relação a alguns pontos colocados por vossa senhoria aqui na tribuna. Anápolis não tem plano de mobilidade ainda. Inclusive, nós estávamos reunidos agora de manhã, Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Meio Ambiente, eu, vereador Lisier, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, e esse era um dos pontos da nossa conversa, a provocar e apresentar propostas para a elaboração desse plano de mobilidade. Então, vossa senhoria citou aqui na tribuna que a gestão não está cumprindo os 5 eixos do plano de mobilidade. Na verdade, nós precisamos elaborar esse plano de mobilidade. Os 5 eixos são do PAC. O PAC, 6 eixos do PAC de mobilidade. Lá da presidenta Dilma Rousseff, que o município
fez um financiamento, onde estavam inclusos aí os viadutos e essas avenidas que Vossa Senhoria citou. Então isso aí não foi nenhuma verba, nenhuma emenda, foi na verdade um projeto que foi aprovado na gestão passada, esse projeto foi encaminhado para o Ministério e foi aprovado pelo PAC da Mobilidade, se não me engano, 90 milhões que foram financiados ao longo de alguns anos aí. E, inclusive, há muitas, pessoalmente a mim, que sou engenheiro civil, muitos colegas me reclamam, né, de situações dessas avenidas, dos pontos, né, dos corredores, inclusive aquele ponto que ele é avançado, o pastor Elias é um crítico ferrenho dessa questão, porém, o projeto foi aprovado dessa forma, e ele tem que ser executado assim. Imagina se o prefeito Roberto agora ele fosse pedir alteração de projeto. Se a obra, ele pegou uma obra inacabada, tem o desafio de encerrar e terminar essa obra, e ele ainda apresenta sugestões para alterar projeto, ia atrasar muito mais. Então, esse projeto ele tem que ser executado de acordo com aquilo que foi aprovado lá no financiamento na Caixa Econômica Federal.
Uma parte, vereadora.
Uma parte para a vereadora, professora Geli, que diz que eu não dou a parte para ela, mas eu quero dizer para ela que eu sou a favor desse debate que salutar. Bom,
uma parte também, senhor vereador.
Vereador, né? Eu vou falar pastor vereador, sempre pastor. É interessante esse projeto, ele veio e teve inclusive apresentações aqui nessa casa, e eu ressalto a importância dos trabalhos dos vereadores nesse sentido, inclusive com assessoria técnica e o conhecimento técnico, conhecimento que o senhor tem, que o senhor subsidiou a nós, sobretudo no plano diretor, e que eu aprendi muito, e também com relação a esse projeto. Eu lembro bem, quando esse projeto foi apresentado aqui nessa casa, com vários técnicos orientando a todos nós, vereadores, nós não tivemos nenhuma participação de nenhum dos engenheiros, tanto da casa quanto de outros, que pudesse nos orientar e nos alertar com relação a isso. Então, mas foi um projeto muito discutido aqui nessa casa, que trouxe para nós, para que nós pudéssemos atentar para esses detalhes. Então, é por isso que eu ressalto sempre a importância do debate e até parabenizo pela iniciativa da comissão aí de urbanismo, no sentido de trazer primeiro o debate para depois apresentar as leis. Mas foi um projeto amplamente debatido por nós e Vossa Senhoria fez parte, inclusive, conosco desse debate. Obrigado.
Obrigado, vereador professor Geli, só tem toda a razão, aconteceu isso mesmo. Uma só parte, dizendo aqui, repercutindo, né, o que alguns profissionais do município têm dito. E, inclusive, foi aprovado por essa casa também esse financiamento do Parque Mobilidade. Um dos motivos do atraso dessa obra, além da empresa, como bem disse aqui o vereador Mauro, é que se depararam quando da execução ali na Avenida Brasil Norte, que ali era um lixão antigo. Né, só o vereador Mauro que lembra desse lixão que existia ali, na Avenida Brasil Norte. E aí, quando foram fazer ali a escavação, né, encontraram esse problema e teve que fazer uma readequação ali naquela parte. E também, o vereador Lélio também lembrou bem, a questão do viaduto aqui da Brasil com a Barão, que também houve a interferência numa galeria, num duto, né, de água. Então, são algumas intempéries que aconteceram nessa obra. Vereador Landinho, o senhor está a par disso aí também, e que atrasaram a obra, então é uma série de circunstâncias, uma série de fatores, mas quero dizer aqui que o prefeito Roberto ele está empenhado em finalizar essa obra, e eu creio que agora, nos próximos meses, essa obra será entregue, até porque se cada um de nós vereadores e a população passar na Avenida Brasil Norte, nós vamos ver que já mudou o número de máquinas e o número de trabalhadores, porque o prefeito lidou com o dono da empresa, ele não lidou mais, não conversou mais com o encarregado da obra, com o engenheiro, com o projetista, mas ele chamou o dono da obra aqui e falou para ele, ou termina ou sai, vamos fazer uma outra, ainda que demore mais, mas vamos trazer uma outra empresa. E aí foi feito um acordo, um compromisso, e essa obra será finalizada nos próximos meses.
Uma parte, você
deu uma parte a quem pediu primeiro, Lélio, depois Luzimar.
Obrigado, pastor Edson, vereador e líder dessa casa. Eu quero cumprimentar ao senhor pela fala. Mais uma vez, vereador Mauro Severiano, a gente que pertence àquela região ali, pastor Ederson, é importante frisar e esclarecer a população, porque o pessoal pede muito, faça intervenção aqui, vereador, cadê os retornos dessa avenida aqui? É muito importante a população ter essa certeza, esclarecimento, não se pode mexer, porque o projeto que foi aprovado na gestão passada é o que está sendo executado.
Isso.
Não tem como você chegar lá e mexer no meio do caminho. Todos os dias, para gente que mora do lado direito da Avenida Brasil, está muito difícil. Depois do retorno lá ao lado do Hospital Ânima, sabe onde eu encontro outro retorno, pastor? Lá embaixo, na perto da Casas Goiás. Eu ando enorme ali para poder retornar ali. As pessoas todas vendo, faça alguma coisa, mas não podemos fazer.
Isso.
Porque tem que se cumprir o projeto que foi aprovado nessa casa. Era mais para esclarecer. Obrigado pela
obrigado,
parte.
Obrigado, vereador Lélio. Uma parte ao vereador Luzimar e eu vou concluir.
Obrigado, nosso líder. O Alfredo Landim também trouxe um assunto importante para desafogar o trânsito ali da Pedro do Vico. Questão da rua Anápolis, esqueceu o nome da rua, que divide ali o Vivian Park com o Laranjeira, que dá acesso a GO ali sentido Nerópolis. Fazendo ali pavimentação asfáltica naquela rua, dá de desviar o trânsito, em vez de descer pela Pedro do Vico, seguir naquela GO. Mas eu quero falar com ele que já tem um pedido meu, né, para o deputado federal do partido dele, Rubens Antônio, para que traga essa emenda para Anápolis. Então já é um pedido meu, de quando eu entrei nessa casa, isso... um pedido, formalizei, mandei para ele, já conversei com ele diversas vezes, fiz esse pedido para ele. Então, aproveitar o nosso vereador que é lá da região, que sim, vai ajudar muito ali na Pedro do Vico, desafogar aquele trânsito, mas não é preciso de recurso, né? E ele tem como parceiro o deputado Rubens Antônio, que também é representante daqui da nossa cidade, que nosso vereador Alfredo Landim ajuda a cobrar esse pedido, que já é um pedido antigo meu ali, que vai beneficiar muito tanto aquela população quanto as pessoas ali desafogando o trânsito da Pedro do Vico. E ele vem trazer para nós essa emenda para que venha concretizar e fazer essa obra ali. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Então, vereador Alfredo Landim, pedir esse empenho, assim como na Avenida Brasil, assim também que possa estar auxiliando, como aconteceu no caso do posto de saúde ali do Arco-Íris, que também outra obra que foi iniciada na administração passada, ficou um ano e meio parado, porque usou todo o recurso que veio federal e não colocou um centavo do recurso municipal. Então o prefeito Roberto, ao assumir, colocou o recurso do Tesouro Municipal e entregou na semana passada posto de saúde ali do Arco-Íris, nos ajudar também na obra da Câmara Municipal, que também começou sem projetos, de uma maneira totalmente equivocada, e nós precisamos agora, desafio do vereador Leandro, nosso presidente, terminar essa obra da Câmara Municipal e dizer também que essas avenidas que estão sendo feitas agora são feitas com galeria de água pluvial, com projeto de drenagem, para não acontecer o que aconteceu lá no Parque da Jaiara, onde iniciaram a obra de um parque sem galeria de água pluvial na Fernando Costa. Então foi feita primeiro a galeria de água pluvial na Fernando Costa, terminou a obra e aí sim nós concluímos a obra do Parque da Jaiara, vieram as chuvas e não teve mais problema. Então é esse tipo de gestão que a população anapolina aguarda aqui na cidade de Anápolis. Agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na verdade, esse desafio de finalizar essa obra aí não é só do presidente Leandro, nem na mesa diretora, é de todos nós, 23 vereadores, finalizar realmente essa obra aí que tanto nos envergonha. Cumprimentar aqui meu amigo Gilmar, conhecido como Gilmar do Meio Ambiente, que nos prestigia aqui nessa manhã. Tem um defeito, torcedor do Galo, né, Gilmar? Mas é gente boa. Não havendo mais escrito o grande expediente, declaro encerrado. Convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Mauro Severiano, vereador Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Parma, vereador Pedro Mariano, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Pastor Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Teles Júnior, em tempo.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já convido o vereador Valdete Fernandes para fazer uso da palavra pela ordem e pela liderança do PDT.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui fazer esse uso pela ordem para agradecer ao prefeito, o secretário de obra, o Francisco, também o pessoal do CMTT, na pessoa do Fernando. Queria agradecer a todos pela construção de uma rotatória na Avenida São Paulo, no bairro São João, onde era uma reivindicação daquela comunidade. Hoje, visto dela pronta, aquilo ali vai favorecer não só os moradores do bairro São João, mas como também os bairros ali adjacentes. Daquela ficou muito bonita e deu outra vista à Avenida São Paulo. Então, queria de antemão agradecer a todos. E também comunicar aqui a comunidade lá do Laranjeira e do Polo Centro, onde futuramente eu espero que o mais breve seja concluída, que seria a conclusão do asfalto lá do Polo Centro 1, primeira etapa, do Laranjeira, que ontem, em conversa com a nossa amiga Tânia, lá da Saneago, nos garantiu que parece que no mês de março já estarão começando a obra da implantação da rede de água potável e da rede de esgoto naquelas quadras onde não vai ser concluído o asfalto e também aquelas quadras que não existe a rede de esgoto. Hoje mesmo estive no São João, onde já foi retomado as obras de esgoto lá na Avenida São Paulo. Então eu queria deixar esse comunicado e torcer para que Deus ajude que isso se ocorra o mais rápido possível, com uma certa urgência, porque a carência é demais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Em seguida, pela liderança do PSDB, vereador Américo fará uso da palavra.
Senhor presidente, eu quero falar mais um pouquinho aí sobre a obra da Fernando Costa Bernardo Sayão. Veja bem.
Ordem,
a gente quer, na oportunidade, assim, agradecer, em nome de toda a população ali da Grande Jaiara, por aquela obra. Eu entendo de tamanha importância aquela obra, uma vez que já foi dito aí por vários dos vereadores aí, é a questão do parque, né? Se não faz aquela captação de água ali, não tinha justificativa terminar o parque. Então, hoje a gente vê ali, ó, o nosso parque ali, belíssimo ali, com as lâmpadas de LED. A cada dia a gente vê ali o fluxo de gente aumentando ali, e a gente fica muito feliz com aquilo. Quero, então, em nome de toda a população ali, agradecer o nosso prefeito, Roberto Naves, que teve todo esse cuidado ali. E logo no início ali do seu mandato, a gente foi para discutir aquela questão do término ali do parque, e ele entendeu que realmente teria que ser feito aquela obra da captação de água, e hoje já quase concluída, né? Faltando muito pouco ali para a conclusão daquela obra, e a gente vê que é uma belíssima obra, de qualidade realmente, e que vem para resolver o problema de uma vez por todas ali, daquelas fortes chuvas, e a gente via ali carregando até carro, container ali, a gente já pôde presenciar todos esses fatos ali, principalmente na Fernando Costa. Então, fica aí o nosso reconhecimento e agradecimento aí ao prefeito Roberto, e quero comentar também sobre o asfaltamento que está também já em fase de conclusão ali, também na Jaiara, já ali do outro lado da BR-153, ali ao lado ali do posto São João, rua Gurupi, rua Tibiriçá. Tivemos ontem ali à tardezinha andando, visitando ali, o senhor presidente, e a gente pôde ver ali a satisfação dos moradores, né? Uma vez que ali tem moradores ali que já há mais de 40 anos, então assim, eles já não tinham, viu, presidente, mas a esperança que um dia ganhasse aquele asfalto. Então, a gente viu a satisfação, o agradecimento deles ali, e um asfalto de qualidade, já em fase de conclusão. Fiquei também muito feliz ali com aquele pessoal, e também tranquilizar os moradores ali, ó, principalmente do Ana Carolina, que tem nos procurado, preocupado na questão se vai também ser contemplado com esse benefício do asfalto, senhor presidente. Então, deixar aí para todos que realmente vai sim, eles vão também ganhar esse benefício, vão ganhar ali o asfaltamento daquelas ruas que ainda não tem esse asfalto, e a gente sabe que o asfalto é qualidade de vida. Então fica aí nós passando para os moradores ali, tranquilizando que realmente eles vão também ganhar esse benefício. Muito obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Pela liderança do PSC, fará uso da palavra por até 3 minutos, vereador Lélio Alvarenga.
Boa tremida, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, quero cumprimentar também o Gilmar, do meio ambiente, meu amigo, né, e também pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus que console a ele e toda a família pela perda do seu irmão semana passada. Sabemos da dor que, com certeza, todos eles estão sentindo, mas que Deus possa confortá-los e possa acalmar os seus corações. Senhor presidente, quero também cumprimentar o líder dessa casa, líder do prefeito nesta casa, vereador pastor Ederson Lopes, por trazer esse esclarecimento, vereador, a respeito dessa combinação com o prefeito, que dessa vez ele falou diretamente com o proprietário da empresa. Porque às vezes é preciso você, como se diz, você falar diretamente com aquele que tem condições de decidir, porque às vezes você falar para o encarregado, falar para o responsável, é uma coisa. Você falar com o dono e fazer realmente esse questionamento que o senhor acabou de pronunciar aqui na tribuna, que realmente ou a empresa cumpre, ou está fora ou faça outra licitação. Muito importante realmente a gente cobrar. A gente nessa casa aqui tem sempre pautado na ética, na verdade. Quando se faz alguma coisa certa, nós temos que elogiar, nós temos que aplaudir. Quando está errado, nós temos que criticar para que nós possamos melhorar. E também, volto a dizer mais uma vez, a respeito dos retornos da avenida para os moradores ali daquela região. Eu falo por consciência, falo também por estar vivenciando todos os dias a dificuldade de fazer os retornos ali. Porque nós temos uma dificuldade muito grande, presidente. Porque depois do GECUM, antigamente existia uma rua ali, que a União Evangélica foi e fechou toda. Então nós temos que ir lá no trevo, basicamente, para retornar. Então ficou muito distante, né? Ficou 2 retornos próximos do armazém em Goiás, outro ao lado do Ânima, e depois um retorno lá embaixo, lá dá 4 quarteirões, 5 quarteirões para retornar. Então essa é uma dificuldade muito grande. Então quero ainda desistir a oportunidade, mesmo depois da obra terminada, falei com o prefeito, da gente fazer uma redaquar aquela situação ali. Então que as pessoas possam ficar tranquilas aí e dizer que realmente a gente está aqui prestando atenção, estamos aqui, na verdade, também atentos. E rapidinho aqui, senhor presidente, a questão volta a utilizar mais uma vez. Os nossos representantes, cadê os nossos deputados aqui da nossa cidade? Vamos resolver o problema da saúde, vamos resolver o problema do Estado em questão do repasse da saúde pública para o hospital de urgência, que é muito importante e essencial para Anápolis e para toda a região. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de passar a palavra para o João da Luz, pela liderança do PHS, quero cumprimentar o Adolfo Júnior, que nos visita aqui também, nesta manhã. Está sendo recebido ali pelo vereador Maurão, que não para sentado aqui, né? Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de ressaltar e agradecer o reconhecimento dos nobres vereadores que compõem a Comissão de Direito do Consumidor, que mais uma vez reconduziu a nossa pessoa para estar presidindo essa comissão importante, que é defender o direito do consumidor na cidade de Anápolis. Nós fizemos grandes empreitadas, grandes pleitos, juntamente com o pastor Elias, e nós temos vários desafios, juntamente com Paulo de Lima, vereador Alfredo Landim, nós temos vários vereadores compondo essa frente, certo? Essa comissão, e com certeza nós vamos estar fazendo sim os enfrentamentos nesse ano. Eu queria dizer também da alegria de estar compondo a comissão de saúde. Nós elegemos como presidente a vereadora Eline Rosa, que tem a responsabilidade de estar conduzindo uma comissão importante na cidade de Anápolis, que é a comissão de saúde. O vereador Lely ficou como vice-presidente. E nós, a vereadora Geli também compõe essa comissão. E nós, ontem foi apresentado vários desafios, e eu fiquei muito satisfeito de ter um entendimento dessa comissão, de que é preciso conhecer melhor, é preciso dar uma resposta para a sociedade com relação a como funciona a saúde na cidade de Anápolis. E nós vamos sim buscar dar resposta da responsabilidade fiscal, o que é executado na cidade de Anápolis. Nós vamos buscar conhecer todos os serviços que são realizados na cidade, quem são as pessoas que estão sendo contempladas, porque às vezes as pessoas criticam a saúde. Mas nós estamos vendo que a saúde na cidade de Anápolis, ela tem os seus problemas, tem os seus gargalos, mas na maioria ela tem contemplado a cidade de Anápolis, tem contemplado os munícipes. Às vezes surge algum caso isolado, alguma pessoa reclamando, mas de imediato ela é atendida. Então a saúde na cidade de Anápolis, ela às vezes é criticada como está mal, mas o ponto de vista é que ela está bem. E nós vamos procurar dar transparência dos serviços realizados e buscar uma pesquisa de satisfação das pessoas que estão sendo atendidas. E são muitas, são milhares de pessoas atendidas pela saúde da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao líder, o Jean, e nós estamos fazendo esse revezamento aqui. Como liderança, eu agradeço a ele. Senhor presidente, novamente, voltando à questão de iluminação, eu quero dizer ao nobre Lélio aqui, outro dia, você citou a questão da iluminação paralela BR-153, propriamente ali do Parque dos Pirineus, já bem antes da sua solicitação, o prefeito já tinha nos incumbido para olhar com carinho e com responsabilidade e também rápido aquela questão. Então, assim, ele pediu para fazer um apanhado de toda a questão de extensão de rede, e lá também vai ser contemplado, assim como também dentro do Parque dos Pirineus, né? Só pode ter certeza que isso é um compromisso que o prefeito Roberto Naves tem de estar dando segurança através da iluminação pública. Ele mandou, e hoje tem uma licitação, vai entrar em uma licitação de quase R$400 mil de extensão de poste de IP. Né? Então isso aí, a gente está fazendo esse trabalho e vou continuar ajudando o prefeito do meu partido, o prefeito Roberto Naves, que é quem que... Desde o princípio eu estou com ele e muita coisa foi feita, senhor presidente, muita coisa. Pequena coisa já faz uma diferença danada. Pequena coisa que a gente não passa para a população, aí a população fica triste, fica falando e reclamando propriamente dentro dessa casa. Às vezes tem pessoas que não acompanhou ou não acompanha o andamento das obras, o andamento da gestão e reclama. Mas não, nós acompanhamos, nós dia a dia estávamos presentes e foi feito muita coisa para uma pessoa que pegou, uma prefeitura na situação que pegou, até que se pega, desfaz o gargalo, é mais ou menos 6 a 7 meses para ele pegar o funcionamento e mudar, até numa letra, para mudar é complicado. E isso ele tem feito com eficiência, com responsabilidade. Tanto ele, tanto quanto o secretário. E aí eu posso citar uma pessoa que fez e que está fazendo um trabalho diferenciado, é o Geraldo Lino. Se não fosse o Geraldo Lino, pela responsabilidade, pelo conhecimento que ele tem, ficaria muita gente sem receber. Então, parabéns ao prefeito Roberto Naves. A gente está aqui para não estar puxando saco, mas para mostrar realmente a verdade, o que realmente o prefeito está fazendo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Em seguida, vereadora Eliner Rosa, pela liderança do MDB.
Bom dia a todos. Eu gostaria de informar aqui sobre a Comissão de Saúde. O nosso vereador João da Luz já citou. Então, ontem nós tivemos a nossa primeira reunião, onde foi escolhida e fui escolhida como presidente, vice-presidente Lélio Alvarenga, e como membros a Geli, professora Geli, João da Luz e o Américo. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os membros pela confiança no meu nome. Eu trabalho na área da saúde, todo mundo sabe disso há alguns anos já, então sei que tenho um pouco de conhecimento acerca dos problemas aqui da nossa cidade. Sei que os desafios, as dificuldades vão ser muitas. É uma área que, para mim, é a área mais importante. Como eu sempre brinco, ninguém consegue trabalhar e ninguém consegue estudar se estiver doente. Então, a saúde sempre em primeiro lugar. Então, agradeço aí a credibilidade que vocês me deram e garanto a vocês aqui, coloco o meu nome à disposição. Sei que essa comissão vai ser atuante para que nós tentemos aí ajudar o executivo a melhorar essa questão da saúde do nosso município, que é muito importante. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Na sequência, convido o vereador Teles Júnior pela liderança do PMN.
Presidente, mais uma vez agradeço o meu líder nessa casa, vereador Luzimar Silva, que é o líder do PMN e que me concede a palavra. Eu quero aqui, João Feitosa, só também enfatizar junto com o Lélio, que nós tivemos também cobrando essa situação da iluminação na BR. É uma situação também, eu acho que é preocupação de toda essa casa. O senhor está coberto de razão, o vereador Lélio, que tem essa luta também. E a gente vê essa necessidade. Então, mais rápido, mais urgente, conta conosco, né? Assim como todos os parlamentares, nós temos aqui o Pedro Mariano, Valdete, sempre que tem passado, né, nessas regiões, e a gente também já fez, talvez o senhor deve estar lembrando disso. Mas quero comunicar que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, presidente Leandro, agradeço o deferimento do senhor na questão de ceder o plenário, o Partido da Mobilização Nacional vai estar fazendo a sua primeira reunião 2019. A gente discutiu os rumos aí de muitas políticas públicas que está sendo debatida no Brasil, a modelo da Previdência, a modelo dos direitos trabalhistas, as mobilizações que podem vir a níveis, né, tanto federais, estaduais, e com certeza também as situações que a nova regra do partidária, da cláusula de desempenho, a gente também vai estar discutindo a emenda 95 pelo partido. Então, quero comunicar à imprensa, quero comunicar, é uma reunião aberta aos simpatizantes, né, apoiadores do Partido da Mobilização Nacional, 33, PMN, e que estaremos aqui às 9 horas fazendo uma plenária, fazendo um bate-papo de atualização. É um convite do Luzimar Silva, que é secretário do partido, nosso, que é presidente, e também de todos os filiados do PMN 33. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, passo a palavra para a secretária para leitura do projeto em pauta.
Em primeira votação, obrigada. Projeto de Lei Ordinária 066 de 2018, vereador Pedro Mariano, que torna obrigatória a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas ou internas das agências bancárias localizadas no município de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça é contrária ao projeto e eu tenho um requerimento, presidente, do próprio autor, solicitando o arquivamento do projeto.
Então, a solicitação do autor, vereador Pedro Mariano, está deferida, retirada de pauta. Palavra para a secretária para a leitura e votação de moções.
Moção de apelo de autoria do vereador Jean Carlos, que requer encaminhamento de moção de apelo ao governador do estado de Goiás, a fim de que priorize o pagamento dos aposentados nos termos do artigo 3º do Estatuto do Idoso, além do 13º salário dos servidores aniversariantes no mês de dezembro de 2018. Moção de apelo do vereador Pastor Elias, solicitando ao governador do estado de Goiás e ao senhor comandante do ensino policial militar em Goiás, tenente-coronel Mauro Ferreira Vilela, a atenção ao pedido de continuidade no processo de implantação da 4ª Unidade de Ensino Militar em Anápolis. Moção de aplauso do vereador João da Luz, direcionada aos radialistas atuantes no município, representadas nas pessoas dos senhores Richardson Bastos, da Rádio Voz do Coração, Imaculada, William, da Rádio Visão, senhor Valdivino Bento e senhor Lucivan, da Rádio Manchester, Newton Pereira e senhor Evaristo e Richelson, da Rádio Imprensa, em alusão ao Dia Mundial do Rádio e da Outras Providências. Por fim, moção de pesar do vereador Pastor Elias, para os familiares e amigos do senhor Omar Elou, que veio a óbito nesta manhã.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz, em seguida, Pastor Elias.
Obrigado, presidente. Nós apresentamos uma moção de aplauso direcionada aos radialistas da cidade de Anápolis. Só lembrando que essa moção, nós citamos aqui alguns radialistas, igual Evaristo, da Rádio São Francisco, Michelson, alguns radialistas representando todos os radialistas. Que os outros não se citam desprestigiados, é uma representação de todos que representam esse segmento profissional. Lembrando que o vereador Maurão, né, radialista há mais de 20, há mais de dois séculos, não, é mais de 20, mais de 20, mais de 20, mais de 20 anos. E eu queria dizer também a respeito da moção, duas décadas. Eu queria dizer a respeito da moção do pastor Elias, Paulo de Lima, o vereador Teles, né? Essa moção do pastor Elias com relação à escola militar, pastor Elias, ela é muito importante. Eu vi que Brasília, o DF, está implantando praticamente de caráter experimental nas 4 regiões do Distrito Federal. E em caráter experimental. E eles estão conseguindo uma reserva financeira que é destinada à segurança para custear, por exemplo, essa melhoria, essa qualidade. Eu acho que, de repente, a gente podia estar não só pleiteando novas escolas militares, que já deu certo em Goiás, mas a gente está pleiteando também uma verba da segurança, que às vezes, essa verba, pastor Elias, ela é devolvida por falta, sabe de quê? De aplicabilidade, por falta de projetos. E, de repente, esse recurso pode vir para implementar e melhorar as escolas militares do estado de Goiás. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Em sequência, na discussão das moções, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, aqui eu quero também falar sobre a moção em que o nosso amigo vereador João da Luz, nosso colega, trouxe a essa casa na questão do Dia dos Radialistas. Como ele já disse, colocou alguns nomes representando os demais. Mas eu quero citar também a nossa casa, aqui nós temos a Fernanda e o Marcos, que faz uma representação muito importante através do rádio. João, parabéns, e assinei a sua moção. As duas moções que eu trouxe a esta casa hoje, a moção de apelo na questão da implantação do 4º Colégio Militar ali no Onofre Quinan, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, um projeto que nós temos que falar, foi uma luta do então deputado estadual Carlos Antônio, mas que esta casa também lutou muito à Frente Parlamentar de Segurança, fui muitas vezes no governador, na questão da implantação do 4º Colégio Militar ali no bairro de Lourdes, no Colégio Senador Onofre Quinan. Nós queremos que, eu creio que o nosso governador e também o tenente-coronel, que é o comandante de ensino do estado de Goiás, atenda ao pedido desta casa e que não caia no esquecimento e o mais breve possível seja implantado este 4º Colégio Militar
que as famílias estão ociosas, porque já tem, hoje recebeu agora da diretora, são 500 alunos na parte da manhã, 500 na parte da noite. Então, 1000 alunos estão ali, aguardando essa mudança para o colégio CPMG. E essa moção de pesar, né, do nosso amigo, pessoas que, professora Geli, a senhora conhece, conheceu e conhece a família dele, do Omar, em uma visita a Natal, naquela situação, foi até aquele brinquedo, onde muitas pessoas fazem uso, né? Eu não tive coragem não, já estive lá, mas não tive coragem de andar naquele negócio lá não, porque é complicado. E veio acidentar e trouxe a sua morte. É com muita tristeza, Leandrinho, que a gente sente, né, a falta agora do nosso amigo Omar. Que Deus console a família, pastor Vitor Hugo, a sua irmã, enfim, os familiares, né, deles. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias, realmente o Omar Relou é um vizinho meu, um amigo, saiu de férias com a esposa e teve esse acidente trágico lá no litoral. É irmão do Sérgio Relou, né, do Alberto Relou, família tradicional de Anápolis. Fica aqui o nosso sentimento a toda a família. Em seguida, na discussão das moções, a vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Quero ressaltar aí, parabenizar o vereador João da Luz, que trouxe essa moção aí, homenageando os radialistas em nossa cidade. Como ele disse, quando começou a citar os nomes, eu falei, opa, está faltando gente aí, né? E faltando muitos. E Anápolis é uma cidade de muitos ouvintes de rádio. E isso é muito importante para a nossa cidade, que traz uma proximidade muito grande, sobretudo desta casa aqui, com a comunidade. E como é importante, as pessoas aqui, às vezes, elas dirigem ao radialista, né, aos âncoras e também aqueles repórteres, para resolver, inclusive, os problemas cotidianos, e que auxilia muito tanto o poder público como a nós, vereadores, e auxilia a todos os cidadãos. Então, a todos eles aí, né, meus cumprimentos. Que Deus abençoe, que Deus possa usá-los cada vez mais aí, comunicando e levando mais, levando os acontecimentos a toda a população napolina. Com relação à moção de pesar também, quero aqui colocar meus sentimentos a toda a família, que Deus possa abençoá-los. Eu creio que Deus já o recebeu no céu pelo trabalho extraordinário que eles fazem, que eles faziam aqui na nossa cidade, sempre atendendo e ajudando todas, tantas pessoas, sobretudo aí na igreja. Então eu quero aqui prestar meus sentimentos a toda a família, que Deus possa consolá-los. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão das moções, vereador Teles Júnior.
Quero parabenizar o João da Luz por essa moção dos radialistas, lembrar aqui também dos nossos radialistas, o doutor Edmar Silva, né, que faz ali rádio, e também são vários radialistas. Eu fico muito feliz de você ter citado aqui os nossos sempre presentes na Câmara, representando todos esses outros. E tem o doutor Nilton Pereira, né, Sir Laser, então são vários radialistas. Se a gente for o Márcio Souza, também da Rádio Imprensa, né, então são muitos radialistas, o Cândido, né, o Rubiano. Então são vários radialistas que eu tenho certeza, com a nobreza do Edil, vai estar sendo muito feliz na lembrança de todos eles colocados. Devolvo a palavra, presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Também cumprimentar todos os radialistas na pessoa do Jairo Mendes, né, que fazem um excelente trabalho aí para a cidade de Anápolis. Ainda na discussão das moções, vereador Jean Carlos.
Presidente Leandro, cumprimentar aí a todos os radialistas, mas lembrar que a moção é em comemoração ao dia do rádio, então além dos nobres colegas e profissionais radialistas, todos aqueles que formam o conjunto ali para o exercício do rádio, né? Os sonoplastas, os produtores, os motoristas, toda a equipe de comando ali, para viabilizar as programações do rádio. Então, em nome desses radialistas aqui, sintam-se também representados. E também externar nossas condolências aos familiares aí do Omar Relô, né, e que Deus conforte a todos eles, os amigos. Lamentável, né, situação, mas que Deus os fortaleça. Ainda discutindo as moções, quero reafirmar aqui o nosso apelo, nosso clamor ao senhor governador, para que determine a secretária da Fazenda, né, que chegou com o quilate de supersecretária, de uma pessoa altamente capacitada, que apresente uma proposta concreta, né, para que os servidores públicos estaduais possam definitivamente ver no mais breve espaço possível a solução do pagamento do mês de dezembro e daqueles que também têm seu 13º no mês de dezembro. Nós estamos aqui criticando o governo, nós estamos pedindo para que determine prioridade, sobretudo aqueles que são aposentados, que não têm já vida ativa para buscar outra fonte de renda e que dependem exclusivamente desses recursos para a sobrevivência. Então nós fazemos esse clamor também nesse aspecto. E ainda, com relação à moção do Colégio Militar, pastor Elias, nós precisamos realmente que efetivamente conquistar essa implementação do Colégio Militar no Colégio Honório Quinã. O senhor tem sido aí um precursor dessa batalha e nós temos apoiado e, sem dúvida, reconhecemos a importância e a educação que é prestada, o serviço que é prestado pelos colégios militares. Sem dúvida, cada ano que passa, a busca é maior, nós temos percebido isso, e naturalmente os índices alcançados por essas instituições de aprovação nos vestibulares, no IDEB, nas classificações de aferição da educação, têm sido os mais altos. Então nós realmente precisamos que o governo estadual também possa definitivamente viabilizar a implementação do Colégio Honório Quinã como novo Colégio Militar para a cidade de Anápolis. São essas considerações, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As moções ainda estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário Tele Júnior para a leitura de requerimentos.
Requerimento de número 13/2019 da vereadora Eline Rosa, líder do MDB. Requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte análise de viabilidade e instalação de semáforo na Avenida Quintino Bocaiúva. Requerimento número 11/2019 da vereadora Eline Rosa, líder do MDB. Requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Serviços de Recuperação, Cascalhamento da Avenida de José de Deus, Itamaraty.
Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que requer a Secretaria de Meio Ambiente a preservação de nascente. Preservação das nascentes de água e licença nos locais. Rua Bogotá, Parque das Nações, Rua Travessa Pequim, no Parque das Nações, Rua Travessa 2, também no Parque das Nações, e Fazenda 3, Lagoinha, Terceira Lagoinha, Itamaraty, primeira etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reiterando a solicitação de revitalização do canteiro central da Avenida João de Deus, no bairro Itamaraty, com a construção de pista de caminhada para os pedestres e jardinagem. Requerimento do vereador Valdete. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem de área pública localizada na Rua Corumbá, bairro Polo Centro 1. Requerimento do vereador Valdete, solicitando ofício à Secretaria de Meio Ambiente, requerendo o serviço de limpeza e roçagem da área pública localizada na Rua Aroeira, no bairro Centro Polo 1. Ainda do vereador Valdete, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, situada na Rua Corumbá, bairro Polo Centro 1. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT a sinalização nas proximidades da Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando o encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras para o serviço de troca de lâmpadas na Rua S85, quadro 99, lote 13, e Rua S87, quadro 99, lote 13, ambos na Anápolis City. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recuperação de bueiro na Avenida La Paz, no Parque das Nações. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo serviço de recuperação de bueiro na rua Sônia Oliveira Parreira, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 56, lote 35, localizado no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras também, divisão de iluminação, requerendo o serviço de troca de lâmpada no poste 02-3419-43, na rua Amazonas, número 227, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo serviço de tapa-buracos na rua Doutor Wesley Sabino Rodrigues, quadra 25, lote 9, localizado no bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo serviço de tapa-buracos na rua RC11, quadra 12, lote 12, localizado no bairro Reni Curi. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo serviço de tapa-buracos na travessa 2, quadra 30, lote 26, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo serviço de tapa-buracos na rua 5, quadra 16, lote 22, no bairro Vila União. Ainda do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras para o serviço de tapa-buracos na rua Odília Ferreira Borges, quadra 31, lote 28, localizada no bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de massa asfáltica e tapa-buraco na rua Alfredo Nasser, quadra 41, lote 30, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador João da Luz. Solicitando à Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de massa asfáltica e tapa-buraco na rua Pinto Pontes, quadra 13, lote 3, no bairro Vila Góes. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem e limpeza na rua Rio Amazonas, quadra 4, lote 11 e 12, na Vila Operária. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem na Avenida Cruzeiro do Sul, quadra 6, lotes 9 e 12, no Parque São Conrado. Requerimento do vereador João da Luz, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem na Avenida Cruzeiro do Sul, quadra 5, lote 1, Parque São Conrado. Ainda do vereador João da Luz, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem e limpeza na rua Rio Negro, que liga paralela à BR-153, na Vila Operária. Requerimento do vereador Teles. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando tapa-buracos em toda a extensão da rua Chavantes, no bairro São Lourenço, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando revitalização da faixa de pedestre localizada na rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 11, em frente ao Colégio Estadual Genoveva, Resende Carneiro, setor tropical. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicitando encaminhamento de ofício à Gerência de Iluminação Pública, requerendo serviço de manutenção e revitalização de toda a rede elétrica e reposição de lâmpadas queimadas na Praça Pública, Avenida do Estado, bairro Residencial das Flores, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, requerendo instalação de container nas ruas Jarbas Gomes, Lobo, setor tropical. Ainda do vereador Pastor Elias, encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a retirada de lixos e entulhos às margens da estrada vicinal, que dá acesso à cidade de Gameleira, de Goiás, ao lado da churrascaria catarinense, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer encaminhamento à CMTT, solicitando estudo para implantação de lombofaixa na rua Jarbas Gomes Lobo, em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil, doutora Zilda Arnes Newman, setor tropical. Requerimento da vereadora professora Geli. Requer encaminhamento ao diretor-geral do Departamento de Infraestrutura e Transportes, solicitando a instalação de placas de sinalização de advertência e de conscientização, bem como dispositivos de redução de velocidade nos pontos de cruzamento da BR-153 com Ribeirão Piancó, localizado no município de Anápolis, nos pontos de maior risco ambiental. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer encaminhamento à CMTT, solicitando sinalização de pare na rua 13, esquina com a Avenida Araguaia, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer encaminhamento para a CMTT, solicitando lombofaixa na Avenida Brasil, próximo ao Hospital Ânima. Já teve. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, requerendo o serviço de tapa-buracos na Avenida Professor Bem-vindo Machado, em frente ao supermercado Supervi. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando a CMTT, quebra-molas na Avenida Alvorada, quadra 39, lote 11, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Bandeirantes, no quadra 58, lote 26, no bairro de Lourdes. Ainda da vereadora professora Geli, requer encaminhamento à CMTT, solicitando colocação de quebra-molas na Avenida Bandeirantes, quadra 50, bairro de Lourdes. Requerimentos do vereador Telles Júnior. Requer à Prefeitura Municipal de Anápolis a construção de uma creche no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Telles Júnior. Requer à Prefeitura de Anápolis a ampliação da Escola de Música de Anápolis. Requerimento do vereador Telles Júnior. Requer à Prefeitura de Anápolis a construção de um posto de saúde no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Telles Júnior. Requer da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano a pavimentação asfáltica na rua 4, esquina com a rua 7, no sítio do Recreio Americano do Brasil. Requerimento do vereador Telles Júnior. Requerendo à Prefeitura de Anápolis informações sobre o transporte de alunos para a Escola Municipal Doutor Adarrio Lourenço Dias, que traz alunos de outras regiões. Requerimento do vereador Telles Júnior, solicitando ao prefeito Roberto Naves informações sobre a reforma da Escola Municipal Doutor Adarrio Lourenço Dias. Por fim, ainda do vereador Telles Júnior, requerendo da Prefeitura Municipal a construção de um CMEI no bairro Santos Dumont. São estes os requerimentos, presidente. Passo agora a leitura de uma indicação do vereador João da Luz. Isso. Indicação do vereador João da Luz, indicando ao prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves, a implantação do serviço especializado de abordagem social, como também de um local que funcione como centro de referência da população em situação de risco e de rua. E indicação de ampliação dos serviços referentes ao acolhimento institucional para pernoite ou para moradia provisória em cada região da cidade, frente a pessoas em condições de vulnerabilidade.
Obrigado, secretária Helena. Os requerimentos lidos e a indicação estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo João da Luz, autor da indicação. Em discutindo. Seguida, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Nós apresentamos a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves para que ele não fique pendente da lei, porque a lei ela vai passar pelas comissões, vão ser analisadas com relação à constitucionalidade e realmente é relevante esse pedido e, de repente, o prefeito, por conta própria, pode tomar iniciativa e já avançar no sentido de implantar esse serviço na cidade de Anápolis. Então, por isso, estou apresentando a lei e estou apresentando também a indicação. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, em discussão dos requerimentos e a indicação, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Então, presidente, só lembrando aí, ontem nós apresentamos aqui o requerimento sobre a construção de um posto de saúde lá no bairro Santos Dumont, e hoje também entrou outro requerimento também do nobre colega Telles Júnior, né? Bacana, eu acho, eu não tem problema nenhum. A gente, desde o ano passado, a gente vem ali lutando ali, tentando, na verdade, até readaptar o posto que nós tínhamos lá no bairro Promissão, mas nós não conseguimos, aí vem conversando, o prefeito achou melhor talvez fazer aqui, para poder adequar os dois bairros lá, que muito próximos, né? Mas tudo bem, o importante é que a população possa ser beneficiada, não tem essa vaidade para mim, né? Só relembrando a verdade, fortalecimento, e tomara que Deus queira que a gente possa conseguir, vereador Telles, né? O mais rápido possível, sem vaidade, que possa ser o nome do senhor, o meu nome, para nós dois. O importante é que a comunidade seja beneficiada. Só para enfatizar a respeito desse requerimento. Tá, senhor presidente? Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio.
Na sequência, na discussão, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Também na discussão dos requerimentos, quero também aqui recitar aquilo que meu colega disse, Lélio Alvarenga, quanto ao requerimento do nosso nobre amigo Tele Júnior, na questão do posto de saúde naquela região. Nós, como membro também da Comissão de Saúde, temos lutado muito por essa questão. Inclusive, Lélio, aglomerando isso que você disse, o pessoal lá do Jardim Peixoto tem sofrido muito e espero que isso seja atendido, que quem ganha é a população. Nosso prefeito, secretário de saúde são sensíveis e sabem do que a população necessita. Mas ainda na questão dos requerimentos, senhor presidente, quero discutir os requerimentos que eu trouxe a esta casa e que foi lido na questão ali da rua Jarbas Gomes Lobo, do Lombofaixa em frente ao CEMEI, doutor Azilda Aires. É uma necessidade porque é uma linha de ônibus e o povo não respeita. Passa numa velocidade tão grande como se não tivesse nada ali. As crianças dessas têm uma dificuldade muito grande. Então quero crer que o nosso secretário aí da CMTT, o Fernando Cunha, junto com o nosso engenheiro, possa fazer o estudo e ver se há a possibilidade que seja implantada essa lombofaixa em frente ali ao nosso CEMEI, ali no setor tropical. E também, quanto à questão do meio ambiente, nós pedimos ali um contêiner para que seja recolhido o lixo desse CEMEI e do colégio estadual ali do setor tropical, porque um é vizinho do outro. E a questão dos lixos, presidente, que quando é recolhido, é fechado fora do horário, não tem como o caminhão do lixo pegar. E quando eles colocam, os cachorros fazem festa, porque as crianças usam as fraldas e eles colocam, rasga tudo. É muita reclamação que existe ali nessa questão. Então é preciso ser olhado com bons olhos e vejo que se há a possibilidade de instalar esse contêiner que recolha os lixos, tanto do CEMEI, quanto também da escola estadual ali no setor tropical. Obrigado, e vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para dizer ali que aquela solicitação de reforma e revitalização ali do canteiro central da Avenida João de Deus, do bairro Itamaraty, nós estivemos perto de comemorar essa revitalização na gestão anterior. Me lembro bem que foi feita a licitação para a revitalização de 18 canteiros centrais em toda a cidade. E nós tivemos a oportunidade de indicar a Avenida João de Deus, que esse canteiro central é em toda a sua extensão. E ali é utilizado diariamente por centenas de pessoas para atravessar, pastor Elias. Então, infelizmente, houve uma deserção na licitação, veio o período eleitoral e acabou não acontecendo. Mas, acredito agora, né, que nós possamos, inclusive, com mão de obra própria da Secretaria do Meio Ambiente, eu farei uma visita ao secretário, o vereador Jackson, para que nós possamos conseguir dar um nivelamento daquele canteiro central, fazer ali um paisagismo, fazer uma gramagem e dar condições de uso à população. É um local que certamente vai tornar muito mais aprazível e garantir acessibilidade aos pedestres que utilizam aquele canteiro central. E eu tenho certeza que não demandará um custeio tão alto. Então, quero pedir aos pares a aprovação desse requerimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, para a discussão dos requerimentos, vereador Tele Júnior.
Presidente Leandro, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui discutindo, e juntamente com Lélio Alvarenga, esse requerimento do posto de saúde, que já é uma luta também do senhor, né, já fez essa continuidade, então coloco na condição de reforço, né? E com certeza a gente sabe o trâmite, como já existe essa luta pelo senhor, então eu apenas quero abraçar esse reforço nessa condição aí. Mas para falar, presidente Leandro, a importância da ampliação, uma reforma e ampliação da Escola de Música de Anápolis. Hoje nós temos talvez aí 60, 70 alunos por ano e a demanda sendo mais de 1.000 alunos, né? 1.000 pessoas querendo estudar. Fora que os núcleos do cantar e tocar, o núcleo do cantar e tocar, ele é ampliado, né, ele faz nos bairros, parece que são 5 núcleos, pegam a iniciação da música e todos os que aprendam a flauta, aprende a iniciação musical, querem ir para a escola central.
E a Escola Central não tem mais essa estrutura. E a gente sabe a importância que a Escola de Música de Anápolis tem na formação da meninada. Nós temos aqui fruto maestros reconhecidos a nível internacional sair da Escola de Música. Né? Nós temos o maestro Eliseu, por exemplo, da Escola da Sinfônica Estadual. Nós temos o maestro da Escola de Goiânia, o Eliel Ferreira, que é fruto dessa iniciação musical. Então a gente precisa, eu recebi no meu gabinete a diretoria e quero o Ederson, líder do prefeito, não está presente no plenário, e nem a vice-líder do prefeito, também a Thaís, mas o senhor como presidente e nós todos como base do prefeito Roberto, a gente solicitar, João Feitosa, que o prefeito e também o secretário de Cultura, a Eva agora, né? A Eva Cordeiro, esteja atenta a essa necessidade, porque faz-se necessário a ampliação da Escola de Música. E também, só para finalizar, ainda tem alguns minutos, é a construção da creche. O Jean Carlos, assim que eu cheguei nessa casa, ele é um vereador que já tem olhado ali pelo setor do Itamaraty e também confirmado essa necessidade. Eu moro no setor e sei que a creche, a praça e o posto de saúde se faz necessária a construção, e quero fazer aqui o reforço desse pedido. Precisamos urgentemente dessas construções.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Os requerimentos e a indicação lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos e a indicação estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia. Já abro as comunicações com os inscritos Pastor Elias, João Feitosa e Lélio Alvarenga. Para dar início às comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui dizer ao senhor como nosso presidente, a todos aqueles que fazem parte das comissões, eu estou muito feliz porque pegou diferente as comissões esse ano, e eu estou muito feliz de poder fazer parte agora da CCJ, também junto com a nossa... com o nosso amigo, o representante aqui, o líder do prefeito, pastor Ederson, né, presidente da Comissão de Urbanismo, e trazendo novas ideias, trazendo aquilo que é necessário para esta casa, para dar uma alavancada diferenciada, e eu estou muito feliz com isso. Quero aqui ainda, pelas comunicações, dar meus parabéns ao pastor Valdir Santana, pelo seu aniversário, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, ele que tem prestado um grande trabalho aqui nesta casa, né, que Deus o abençoe e guarde debaixo de suas mãos. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Senhor presidente, em comunicações eu quero, na oportunidade, convidar a cidade de Aná, Vossa Excelência, para o encerramento do Cerco de Jericó na Nova Aliança, amanhã, quinta-feira, com a Santa Missa. Tá, então, convido a Vossa Excelência e todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora para participar na comunidade Nova Aliança. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Em seguida, vereador Lélio Alvarenga, logo após, vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Eu também queria deixar aqui meus cumprimentos ao nosso amigo, pastor Valdir Santana, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, dando muita paz, saúde e muitos anos de vida. Quero cumprimentar também o nobre amigo, vereador João Feitosa, por ter trazido o vereador aqui nesta casa, esse anúncio, né, da iluminação, porque quem ganha é a população. Eu já tinha pedido ao senhor que ia fazer em público, né, já que o prefeito vai fazer aquela iluminação, que a gente possa conseguir aquela iluminação já com as lâmpadas de LED ali, né. Quem vai ganhar a população, você já vai trazendo lá do Recanto do Sol, já está vindo com LED, e nós teremos muito mais claridade. Então vamos ver aí se há possibilidade, que o senhor levasse até o prefeito, né, essa nossa reivindicação já diretamente aqui, que essa iluminação possa ser já feita, a iluminação de LED. E também, senhor presidente, não poderia deixar passar despercebido, hoje, se comemora o dia do rádio, e quando se fala de rádio, tem vários profissionais envolvidos, radialistas, sonoplastas e tantas outras pessoas ali que fazem com que o rádio possa funcionar, levar a alegria, informação, entretenimento a toda a nossa sociedade. Então eu quero deixar aqui meus cumprimentos a todos os profissionais do rádio. Lembrando também que aqui nesta casa nós temos alguns parlamentares aqui desta casa que têm seus programas de rádio também, semanal, diário, como meu amigo pastor Elias, vereador Terry Júnior, vereador Lélio Alvarenga, professora Geli, a vereadora Thaís Souza, Maurão também. Eu não sei se mais alguém tem programa que possa levar, que levam informações diárias, cada qual na sua área. E cumprimentar também pessoas aqui da forma especial, como o Sonoplasta, o PH, Paulo Henrique, da Rádio Manchester, um parceiro, ele também tem seus programas também, PH, aqui Malquiá e tantas outras pessoas aí. E cumprimentar também o Evaristo, o Richelso, o Jairo Mendes, Canto Filho, Lucivão Machado e tantos outros aí que operam na área do rádio. Então, parabenizar a todos vocês, que Deus possa abençoar a todos e também, de uma forma especial, meu amigo Bento Pinhacó. Muito obrigado e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Em seguida, nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas comunicar que hoje pela manhã também nós, os membros da Comissão do Servidor Público e do Trabalho, se reuniu e nós tivemos a satisfação de ter sido escolhido o presidente da Comissão do Servidor. E então comunicar a todos os servidores que estamos à disposição e que certamente estaremos utilizando esse espaço para as discussões de forma bem balizada no que diz respeito às matérias que envolvem os direitos dos servidores. E também, aproveitando esse espaço, cumprimentar aqui a equipe do pedagógico, Diretoria de Educação de Trânsito, pela a campanha que está sendo realizada, que é realmente diferente e que possa realmente ser útil para a formação ali de convicção dos motoristas no que diz respeito aos estacionamentos. Então, externando aqui os nossos cumprimentos ao Marcos, ao diretor, me esqueci o nome do diretor aqui, mas em nome do Marcos, e também ao secretário Fernando Cunha, diretor-geral. Eram essas comunicações.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Em seguida, vereador Teles Júnior.
Presidente, quero comunicar ao Pedro Mariano, nosso líder do PRP nessa casa, e membro também da Comissão de Indústria e Comércio. Também quero comunicar a Eline Rosa, quero comunicar o Pedro já comunicado, Paulo de Lima, o Alfredo Landim, que após a sessão tem uma convocação para a reunião da Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, solicito a todos os não presentes que os gabinetes comuniquem os parlamentares, que será presidente lá na sala das comissões, a reunião para definir a presidência, a vice-presidência e também alguns assuntos já pendentes na comissão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Não havendo mais inscrito para uso da palavra nas comunicações, declaro encerrada sob a proteção de Deus essa presente sessão e convoco outra para dia 18 de fevereiro em horário regimental.